Sr. Senhores Deputados, muito bom dia. Dou, em nome de todos os membros desta Comissão, as boas-vindas à Sra. Ministra da Educação e aos Srs. Secretários de Estado para mais esta audição parlamentar, a última, quer da nossa Comissão, quer desta legislatura, uma vez que o Parlamento terminou os trabalhos ontem. E não queria iniciar esta audição, que é realizada por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, sem expressar, em nome de todas e todos os senhores deputados, como aconteceu na terça-feira, a nossa preocupação e os nossos desejos de melhoras que transmitimos ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas agora de viva voz à Sra. Ministra da Educação e a disponibilidade que teve de acerto de agenda para convergirmos na data que esta Comissão tinha solicitado, ou seja, à sexta-feira de manhã. E por isso queremos expressar pessoalmente esta nossa vontade. E por isso dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Oliveira, para, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e pelo período máximo de 5 minutos, iniciar esta audição. Sr. Deputado Helena Lopes da Costa.
Sr. Presidente, a tratar de um agendamento protestativo do Partido Comunista, mas eu pedia ao Sr. Presidente e ao resto dos Srs. Deputados e Srs. Deputados, se me permitiam fazer aqui uma interpelação à mesa, que se prende, e eu não quis fazer isto publicamente, mas que se prende com o relatório de ensino especial, do qual eu fui a relatora, portanto, presidia a esta comissão e que foi aprovado aqui por unanimidade de todas as senhoras e senhores deputados. Como sabe, nós recebemos aqui uma carta muito desagradável do Sr. Secretário de Estado em resposta a este relatório do ensino especial. O relatório foi aqui aprovado por unanimidade, por todas as senhoras e senhores deputados de todos os partidos políticos, inclusive do Partido Socialista. Foi um relatório que se pretendeu que não fosse partidarizado nem politizado, porque é uma questão que não deve ser partidarizada, porque é uma questão que nos sensibilizou a todos, que envolveu inúmeras instituições, e o Sr. Secretário de Estado, penso eu, que não entendendo que é o Governo que depende da Assembleia da República e não a Assembleia da República que depende do Governo, fez considerações muito desagradáveis relativamente a este relatório. Eu não quis tornar pública esta carta, porque achei que não era correto, não quis explorá-la politicamente, mas, Sr. Secretário de Estado, tem que dizer que é grave.
Sra. Deputada, eu peço imensa desculpa. Eu dei-lhe a palavra para fazer essa interpelação à mesa.
À mesa. Bom, que a carta é dirigida ao Sr. Presidente da Comissão de Educação.
Mas,
essa mesma carta,
claro,
em que diz que nós fizemos aqui uma campanha de desinformação e percebeu que todos os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, ficámos em causa.
Sra. Deputada tem todo o direito em colocar esta questão e a Comissão de apreciar a carta que o Sr. Deputado de Estado nos enviou. Eu julgo que há condições de o fazer no âmbito de uma audição parlamentar, caso os senhores e os senhores deputados queiram fazê-lo hoje, e também, no final da audição, a Comissão também é livre de poder tomar alguma iniciativa para responder ao Sr. Deputado de Estado em função da carta que nos enviou. Só não queria era misturar as mesmas coisas para não prejudicar a iniciativa do Sr. Deputado João Oliveira. Com certeza, Sra. Deputada, muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, fazendo votos que a Sra. Ministra esteja inteiramente recuperada. Sra. Ministra, o PCP utilizou o agendamento legislativo para realizar esta audição, porque entendemos, de facto, que há uma marca deste Governo e deste Ministério da Educação que se traduziu numa condição fundamental para degradar a escola pública e que tem a ver com a política de recursos humanos do Ministério da Educação. E em matéria de avaliação e de concursos, e também em matéria do Estatuto da Carreira Docente, encontramos, de facto, aqui três instrumentos, sendo que a avaliação, obviamente, decorre das alterações que foram introduzidas ao Estatuto da Carreira Docente, mas encontramos aqui três instrumentos fundamentais para que esta política de recursos humanos tivesse contribuído, de facto, negativamente para a situação em que se encontra hoje a escola pública. E a primeira questão, o primeiro conjunto de questões que queria colocar, Sr. Ministro, tem que ver com os concursos. E mais concretamente, com o resultado desta primeira fase. Os concursos. E a primeira questão, Sr. Ministro, que lhe queria colocar é se entende que, de facto, a escola pública pode ser melhorada com a precariedade e o desemprego dos professores. E gostava de saber, Sr. Ministro, porque é que apenas entraram nos quadros 396 professores contratados, sendo que todos os outros já pertenciam aos quadros, apenas 396 são inclusões nos quadros de professores contratados. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Educação diz que vai precisar de contratar mais 38 mil professores. Porque é que o Ministério impôs às escolas critérios que não permitem a abertura de vagas de acordo com as necessidades das escolas? E porque é que o Ministério, ao mesmo tempo que remete para a precariedade milhares de professores, reconhece que eles vão ser necessários às escolas? Senhor Ministro, isto não condiz com a necessidade de qualificação dos recursos humanos nas nossas escolas, não condiz com a garantia da estabilidade e das condições laborais adequadas para que os nossos professores possam desempenhar as suas funções em condições de garantir a qualidade das nossas escolas. E gostaria, Senhora Ministra, de saber qual é a origem das vagas para contratar 49.500 professores, sendo que são os 38.000 que nos documentos do Ministério vêm sinalizados como total de contratados, mais os 11.500 docentes dos quadros de zona pedagógica que foram extintos e que não foram colocados. E gostava de saber qual é a origem destas 49.500 vagas para contratar todos estes professores. Gostaria ainda de saber, Senhora Ministra, como é que se explica que 41% dos professores dos quadros de zona pedagógica que vão ser extintos não tenham sido colocados. E gostava de ouvir da Senhora Ministra uma resposta também relativamente à garantia de que nenhum dos professores dos quadros de zona pedagógica passará à mobilidade especial. E gostaríamos de saber também em que medida é que o Ministério da Educação garante que os direitos destes professores dos quadros de zona pedagógica serão respeitados, nomeadamente em termos de pertença à área geográfica a que estavam abrangidos no âmbito dos quadros de zona pedagógica, em termos de destacamento e destacamentos por condições específicas, quais são as garantias de aproximação à sua zona de residência, porque nós estamos em crer que também neste aspecto há uma grande fragilização dos direitos dos professores. Em relação à matéria de avaliação, Senhora Ministra, gostaria de começar por lhe perguntar como é que a Senhora Ministra justifica a insistência neste modelo recaustado da avaliação em versão simplex, mesmo depois do Primeiro-Ministro ter reconhecido que este teria sido um erro do Governo que importaria corrigir. Então, e afinal, o compromisso com a revisão do regime de avaliação dos docentes, afinal, que valor é que tem para o Ministério da Educação? Então, a Senhora Ministra não entende que é profundamente injusto penalizar os professores na contratação, na sua contratação, tomando em consideração, para efeitos de contratação, os efeitos deste modelo de avaliação, que é um modelo de avaliação que o próprio Ministério reconheceu que tinha que ser um modelo de avaliação transitório e que, portanto, encontrou aqui este regime simplex de aplicação do modelo, sobretudo quando há docentes que vão ser penalizados porque estes efeitos da avaliação foram considerados no âmbito da contratação. Senhora Ministra, não acha que isto é profundamente injusto e que isto impunha que não fossem tidos em conta os resultados da avaliação para efeitos de contratação, por força das injustiças que vão causar? E gostava de saber, por último, Senhora Ministra, como é que a Senhora Ministra explica que o Ministério da Educação apresenta uma proposta que aponta para a necessidade das escolas fixarem até 30 de outubro o calendário para a aplicação do regime simplex? A Senhora Ministra, como é que a Senhora Ministra consegue justificar esta tentativa de condicionamento da próxima legislatura e do próximo executivo que eventualmente venha a tomar posse depois das eleições e que pretenda pôr fim, como se impõe, a este modelo de avaliação? Como é que a Senhora Ministra justifica esta tentativa de condicionar o futuro relativamente à aplicação do modelo de avaliação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Senhora Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Gostava de, em primeiro lugar, sobre o primeiro tópico proposto pelo Sr. Deputado, que no que respeita às condições de estabilidade na colocação de professores, este Governo tem, de facto, um grande orgulho num conjunto de medidas que tomou, resolvendo, em alguns casos, problemas que tinham mais de 20 anos. Foi com este Governo que se tomou a decisão de uma colocação estável por mais de um ano de milhares de professores que antes, durante muitos anos, eram obrigados a concorrer anualmente. Foi este Governo que tomou esta decisão, que a concretizou, uma decisão recomendada em relatórios internacionais e mesmo por peritos nacionais há muitos anos. Há muitos anos que era identificada como a principal variável causadora de grande instabilidade e de impossibilidade até de responsabilização do trabalho das escolas e dos professores. Foi também neste mandato que se resolveram os problemas dos professores das técnicas especiais, os problemas dos professores do ensino artístico e muitos outros que estavam digamos assim, sem resolução, adiados eternamente, e que todos eles, todas estas decisões, contribuíram decisivamente para criar melhores condições de estabilidade para todos os professores. De resto, na intervenção que o Sr. Deputado faz, surgem várias contradições, para além de confundir vagas com necessidades, e vagas são vagas, necessidades são necessidades transitórias, mesmo que por um ano, e não podemos, na minha opinião, gerir de uma forma responsável os recursos públicos se não fizermos uma distinção básica. Não é apenas porque se trata de uma escola ou de um serviço público que nós podemos ter critérios de gestão dos recursos públicos que são completamente irresponsáveis e que comprometem até o futuro desses mesmos serviços. O problema específico que o Sr. Deputado levanta sobre os quadros de zona pedagógica, porque é que não foram desta vez colocados, como não foram há 4 anos e como não foram nestes 3 últimos anos, sabemos há muito tempo, é uma matéria que foi discutida com os sindicatos desde a primeira hora deste mandato, que temos um excesso de quadros de professores de quadro de zona pedagógica em algumas regiões do país, sobretudo do primeiro ciclo e da educação pré-escolar, em resultado da quebra demográfica, em resultado da perda de alunos no ensino básico, sobretudo em algumas regiões. Estão bem identificadas. Sr. Deputado, ao mesmo tempo, quer que o Ministério da Educação encontre vaga e lugar para estes professores. Mas depois diz uma coisa extraordinária, que é que o Ministério da Educação tem que encontrar esses lugares no respeito pela sua zona geográfica de residência. Ora, isto é uma contradição nos próprios termos, porque se não há alunos em determinadas zonas geográficas, que justamente são as zonas em que estes professores têm a sua afetação enquanto quadros de zona pedagógica, e ao mesmo tempo quer que se lhe encontre uma vaga num sítio onde não há escola nem há alunos, é uma coisa extraordinária e um problema provavelmente sem resolução. Aquilo que procuramos é fazer uma afetação administrativa destes professores, reforçando os quadros de apoio e procurando gerir um problema que tem muito tempo. Pelo menos nós conhecemos desde os resultados do primeiro concurso e que procuramos sempre ir minimizando os efeitos eventualmente negativos desta situação. São cerca de 10 mil professores a mais, de quadro de zona pedagógica, já sabemos há muito tempo, não se revelou neste concurso, revelou-se há mais de 4 anos, foi colocado em cima da mesa para negociação com os sindicatos. No momento em que procurámos organizar a escola a tempo inteiro e as atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, colocando até a questão aos sindicatos sobre se havia alguma possibilidade de utilização destes recursos passível de ser mobilizada para outras atividades, ao que os sindicatos sempre recusaram qualquer possibilidade de negociação, dizendo que a responsabilidade era inteiramente do Governo. E, portanto, sendo a responsabilidade inteiramente do Governo, o Governo faz o melhor que pode e sabe, no sentido de proteger os direitos dos professores, mas introduzir racionalidade na gestão dos recursos públicos, porque pensamos que a isso estamos obrigados. Sobre as questões que levanta em relação à avaliação e os adjetivos que encontra para desvalorizar aquilo que foi um esforço enorme feito pelas escolas e pelos professores no sentido de concretizar uma avaliação de desempenho nos termos que estavam previstos na lei. Foi um ano de muita exigência, foi necessário que muitos milhares de professores se apropriassem de conhecimento técnico até para conduzir a avaliação. Conduziram-na, temos já resultados que indicam que o processo correu em todas as escolas e para a grande maioria dos professores de uma forma, digamos assim, positiva. Os professores e as escolas puderam verificar que finalmente não há um único professor que possamos dizer que foi prejudicado por esta avaliação, justamente porque mantivemos o respeito pelo memorando de entendimento assinado com os sindicatos e previmos um período de suspensão, digamos assim, para efeitos eventualmente negativos que pudessem decorrer desta avaliação. Estando suspensos os efeitos negativos, não se pode dizer em nenhum caso que há muitos docentes penalizados. Não há um único docente que tenha sido penalizado neste processo de avaliação, justamente porque mantivemos o respeito por esses princípios do memorando de entendimento com os sindicatos. E, portanto, os únicos efeitos esperados desta avaliação são efeitos positivos. São, por um lado, a apropriação por parte das escolas de um modelo de avaliação de desempenho, a sua concretização, e hoje as escolas e os professores estão mais capazes e mais competentes em matéria de avaliação. Finalmente, damos a garantia ao país de que não há progressões automáticas neste grupo de profissionais, que não precisam de progressões automáticas, que querem a avaliação, a grande maioria deles, e podemos, este ano, ter uma avaliação que garanta ao país que não haverá mais progressões automáticas. E, finalmente, também um modelo de avaliação que permite distinguir os melhores, que permite classificar aqueles professores que as escolas, no quadro deste modelo de avaliação, identificam como tendo desempenhos muito bons ou desempenhos excelentes, e teremos, de novo este ano, à semelhança do que se passou já o ano passado também, finalmente, professores que podem ter no seu currículo, na sua ficha biográfica, a classificação de excelente e de muito bom, e o ser um muito bom professor ou um excelente professor deixou de ser retórica e passou a ser um dado objetivo, resultado da avaliação promovida pela escola, não promovida pelo Ministério, não promovida pelos serviços centrais, não por entidades exteriores, mas pelo quadro de gestão e organização, onde o professor tem o seu desempenho e onde é razoável esperar que ele possa ser avaliado. E, portanto, aquilo que fizemos, tendo em conta aquilo que eram as sugestões de alteração, de modificações a introduzir no modelo que foi reconhecido pelas instituições que fizeram a sua avaliação como uma boa base de partida, depois de tanto se ter dito sobre o modelo de avaliação, que o mínimo que se disse foi que era absurdo, complexo, burocrático, etc., foi apelidado tudo. Finalmente, as organizações internacionais reconhecem como um bom ponto de partida, execuível, passível de ser aplicado. E as escolas deram a prova de que ele era passível de ser aplicado, porque o aplicaram. E, portanto, tivemos, finalmente, recomendações de modificação. Não são alterações substantivas. A avaliação é para se manter no quadro da escola sob responsabilidade do diretor, é para se manter o largo espectro de atividades que são avaliadas, é para se manter as cotas como mecanismo de diferenciação, é para se manter a observação de aulas como dimensão obrigatória e muito importante da avaliação. Há um ponto que suscita mais reflexão e mais trabalho técnico, que é a ponderação dos resultados escolares na avaliação de desempenho dos professores, e aquilo que consideramos é, não sendo as sugestões de alteração completamente contrárias àquilo que é o modelo. Pelo contrário, aquilo que se diz é o modelo é uma boa base e deve continuar. O pior que nos podia acontecer era suspender. Isto é muito claro em todas as recomendações. O pior que pode acontecer ao país é suspender o modelo de avaliação. Dito isto, não sendo para promover alterações profundas no modelo, apenas para introduzir modificações que o melhorem, aquilo que consideramos é que estamos sempre a tempo de introduzir essas alterações que melhorem, e que o modelo que esteve este ano em aplicação nas escolas é perfeitamente execuível, está apropriado pelas escolas, deve manter-se e deve ser-lhes dada deve-lhes ser dada a oportunidade de poder ter um período maior de transição, de apropriação e também de reflexão e análise das alterações que devem ser introduzidas. Muito obrigada, peço desculpa por me ter alongado.
Nada, Sra. Ministra. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta vinda aqui à Comissão já em tempo fora, de certa maneira, fora de prazo parlamentar, mas é a prova de que tanto nós, deputados, como a equipa do Ministério da Educação, estamos disponíveis para discutir, como sempre estivemos, para manter as nossas posições quando entendemos que elas devem ser mantidas, e eventualmente corrigi-las quando entendemos que assim deve ser feito. O Sr. Ministro acabou de responder a uma interpelação muito direta e muito concreta do Partido Comunista Português, que tende, uma vez mais, Partido Comunista Português, a ver a educação como um conjunto de árvores separadas e não como uma floresta. Nós estamos a falar de política de educação e estamos agora num momento em que se pode fazer uma avaliação global de um conjunto de políticas e de medidas concretas que foram tomadas ao longo destes 4 anos e meio, que foram, em parte e muito bem, sequência de trabalho anterior, que é assim que deve ser, mas também de introdução de novos princípios, de novas reformas que vieram alterar profundamente e para sempre o conceito, já não digo as políticas, o conceito global do que deve ser a educação em Portugal. Nós temos, e o tema que foi levantado pelo Partido Comunista Português, como seria de esperar, é o tema da avaliação de professores. Toda a gente acha, porque fica bem, que os professores devem ser avaliados. Só que quando se entra no terreno, quando se coloca em confronto os cidadãos que são professores com o exercício da sua profissão, aí começam logo a levantar-se as vozes corporativas a dizer que estão a mexer nos direitos e nas liberdades dos cidadãos que são professores. O que nós queremos, sobretudo, é que a educação em Portugal melhore. E os professores são um fator fundamental do processo educativo e da política educativa e são eles que estão no terreno, devem ser respeitados e devem ser incentivados ao seu trabalho. Mas também é necessário, na perspectiva do Estado, que tem a responsabilidade de gerir a política educativa, é necessário que cada um assuma as suas responsabilidades. Para que a escola, ou os professores, ou a equipa ministerial assumam as suas responsabilidades, é preciso trazer-se para cima da mesa dados concretos, elementos que possam ser objetivamente avaliados. Um desses elementos, já que estamos a falar de avaliação, é o relatório da OCDE, que o Sr. Ministro acabou de referir, mas que é do conhecimento de todos nós e que, no essencial, não só é favorável ao modelo de avaliação, sugerindo algumas correções, coisa que também nós próprios sugerimos e a equipa ministerial foi introduzindo ao longo deste processo todo, mas, sobretudo, realçando a necessidade de que ele continue e que tenha os efeitos, e que produza os efeitos que deve produzir. É verdade que é um modelo polémico, como é polémico tudo aquilo que em Portugal é novo. Quando nós verificamos para o passado todas as tentativas que foram colocadas no terreno de inovação, de renovação do sistema educativo português, deparamos sempre com os famosos, simpáticos, mas famosos e existentes velhos do Restelo, que acham que o melhor é ficarmos sossegadinhos com a nossa família, a comer os nossos chouriços em casa e não irmos para fora ver o que é que os outros... Era esse o espírito do velho do Restelo, fiquemos cá na nossa apagada e vil tristeza, porque o que está de fora apenas nos traz prejuízos. Bom, nós estamos perante um processo de renovação da política educativa, que tem como base fundamental a avaliação dos professores, mas também que deve ser vista no tal contexto da floresta, no contexto da avaliação das escolas, da avaliação de todo o sistema e de tudo aquilo que tem sido feito no sentido de melhorar não só as condições de vida das crianças e jovens que estão nas escolas, e falamos da ação social escolar, falamos na gestão, na gestão escolar, falamos na reorganização da rede escolar, falamos na qualificação e requalificação das escolas do ensino secundário, na consolidação dos concursos de professores na escola a tempo inteiro, nos programas de estudo acompanhado e de melhoria das prestações e dos resultados a nível do português e da matemática, as novas oportunidades, o aumento do número de alunos no secundário, que é uma peça fundamental, porque finalmente o ensino secundário passa a ter um papel próprio, uma personalidade própria, e não apenas uma estação de transferência entre o ensino obrigatório e a universidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, mas terminou o seu tempo.
Eu já termino, Sr. Presidente. Tudo isso, é só para salientar este aspecto, o que nós estamos aqui e o que nós devemos fazer aqui é a avaliação do processo no seu conjunto. E eu desafio todas as pessoas aqui presentes para, não perdendo de vista o conjunto, apontarem concretamente quais são aqueles aspectos que, enquanto na sua relatividade não foram conseguidos, e sobretudo não foram a concretização do programa eleitoral do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernando Soares. Com a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
mas a pergunta é muito evidente. A pergunta é para mim muito evidente. A pergunta é muito evidente.
Senhor Deputado, Senhora Ministra da Educação está no uso da palavra.
A pergunta do Senhor Deputado Luís Fagundes Duarte, a pergunta que ficou bem clara, é se a política educativa se resume à discussão da condição dos professores. Se pode resumir à avaliação, ao concurso e ao estatuto da carreira docente. E, de facto, não se pode resumir, apesar de ter havido, de existir essa tradição, de existir a tradição, infelizmente, à esquerda, é uma tradição, infelizmente, à esquerda, de considerar que a política educativa é discutir a condição, o estatuto social e económico dos professores. O que, sendo uma matéria muito importante, e Portugal, felizmente, apresenta-se na comparação internacional de uma forma muito, muito positiva, eu diria invejável, está entre os países em que o estatuto social e remuneratório dos professores na comparação internacional é dos melhores no quadro da OCDE e, portanto, com exceção da situação à entrada na profissão, e também isso procuramos melhorar neste estatuto, e, portanto, não vejo que seja esse o problema. É esse o problema em muitos outros países. Em Portugal, felizmente, esse problema não herdámos. Era um problema mais ou menos resolvido. E, nesse sentido, era muito importante dar atenção àquilo que eram verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento do sistema educativo. Estou de acordo consigo e lamento profundamente que partidos posicionados à esquerda nada tenham para dizer sobre política de ação social escolar, sobre política de apoio à família no esforço de educação, sobre política que visa melhorar as condições de integração e de cumprimento daquilo que é hoje a missão da escola, que é a missão de a todos escolarizar por um período mais longo possível, de proporcionar a todos uma escolaridade tão longa quanto possível. E isso é que eu penso que é lamentável. É um permanente esforço de esquecer todos os problemas, de ignorar todos os problemas que verdadeiramente constituem obstáculo ao sistema educativo e centrando toda a atenção, toda a energia, toda até a capacidade de caricatura e de ridicularização naquilo que são os temas exclusivamente centrados na condição e no estatuto do professor. E isso é reduzir a diversidade, reduzir a riqueza de uma discussão a assuntos que são muitas vezes técnicos, por isso é que foi tão pouco produtiva e tão infeliz o conjunto de discussões em torno do modelo de avaliação. Foi infeliz porque justamente se procurou transformar em tema político aquilo que muitas vezes eram dificuldades técnicas, justamente para destruir aquilo que era o esforço técnico que estava a ser feito, concretizar a avaliação, e finalmente vem a relatórios internacionais dizer a discussão tem que se passar num outro patamar. O mais importante é que exista um modelo de diferenciação ancorado em alguns princípios que no fundo estão presentes neste modelo de avaliação. E portanto compreendo bem a intervenção do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, porque ela é uma espécie de chamada de atenção para aquilo que tem sido uma pouca atenção dada a matérias como as condições físicas das escolas e as condições tecnológicas. Um tema que no passado foi tão falado para criticar vários governos de que não davam atenção às condições de trabalho e de ensino existentes nas escolas, quando finalmente o país tem um programa permitirá melhorar as condições em todas as escolas, se for conduzido de forma sistemática, se forem cumpridos os calendários e os planeamentos feitos, permitirá poder ter uma situação completamente diferente dentro de poucos anos. a solução de um problema que parecia insolúvel e finalmente tem uma solução e está à vista de todos, o que é possível fazer na melhoria de condições de ensino e de aprendizagem nas escolas e muitos outros problemas, desde o da ação social escolar ao regime de organização e gestão das escolas. Houve um processo de mudança do modelo de gestão que se passou de uma forma silenciosa, ao qual se deu muito pouca atenção, mas no qual também as escolas revelaram uma maturidade e uma capacidade de se organizar absolutamente extraordinários. Apesar de todas as chamadas de atenção de que as escolas não iam fazer sempre com tentativas de passar às escolas atestados de minoridade, que são de facto desajustados. Tivemos mais de 15 mil portugueses fora do espaço da escola a participar na vida estratégica da escola, a participar na escolha do diretor, concretizando-se assim aquilo que era apenas uma bandeira retórica, as chamadas comunidades educativas, que de comunidade tinham muito, educativas participavam pouco, de facto, na vida da escola. Finalmente, tivemos a participar, objetivamente, mais de 15 mil pessoas fora do espaço da escola a participar na escolha do eleitor e a tudo isso há um branqueamento, um silêncio que eu diria que é ensurdecedor. E por isso agradeço muito as suas palavras e a sua intervenção, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Eu começo por desabafar, eu diria, dizendo que o PSD encara esta audição de forma um pouco distinta de todas as anteriores. Porque noutros momentos que tivemos oportunidade de aqui nos confrontar e debater ideias, mesmo naqueles momentos mais crispados e até mais vivos, digamos assim, o intuito do PSC sempre foi ter como objetivo, como intuito, como expectativa, ou pelo menos esperança, que isso pudesse ter como consequência uma melhoria das políticas do Governo e, portanto, uma melhoria da ação e das opções e decisões do Governo. Nesta altura, digamos assim, do campeonato, como se costuma dizer, essa expectativa é um bocadinho irreal, porque estamos, de facto, no fim da corrida e, portanto, já não temos grande expectativa que o Governo altere, seja o que for. Acho que, aliás, a última decisão sobre o modelo de avaliação de professores do Governo, acho que é emblemático a esse respeito. Portanto, o próprio Governo já desistiu, digamos assim, nesta fase, de tomar grandes opções, o que, se calhar, não é errado. Portanto, não é uma crítica. Estou a encarar a realidade única e simplesmente. Portanto, eu diria que aquilo que pode ser útil neste nosso debate hoje é, eventualmente, aprendermos alguma coisa todos com a experiência que se passou nos últimos 4 anos e tentar que o próximo governo, seja de cor seja, possa, de alguma maneira, ter melhores opções ou as melhores opções, digamos assim, para o nosso sistema de ensino. Eu começaria por dizer, e coloco 3 questões apenas. A primeira tem a ver com, de facto, a avaliação de professores e com a interpretação que é dada aos relatórios, nomeadamente este relatório da OCDE. E este relatório é, de facto, da OCDE, ao contrário de outro que assim foi apresentado. E talvez por isso este não teve a Débora a apresentá-lo, e talvez por isso este não é elogioso para o Governo. E se me permitem, a interpretação que aqui o Governo e o Partido Socialista estão a dar ao relatório é mais ou menos a mesma interpretação que deram às manifestações com 120 mil professores na rua e que disseram que era tudo uma coisa absolutamente normal e que até era bom para o Governo. E que deram àquilo que foi o clima de instabilidade nas nossas escolas ao longo dos últimos 4 anos e que acharam que tudo estava a correr bem e tudo normalmente. Em que primeiro aquele modelo que toda a gente apontou como altamente complexo se disse que não, que era um modelo perfeito e só passado 2 anos é que se foi dizer que afinal foi um erro, como veio o Primeiro-Ministro dizer recentemente. E portanto é mais ou menos com a mesma atitude que agora dizem que este relatório da OCDE é positivo. É óbvio que não é. E basta lê-lo. É óbvio que não é. Porque aponta claramente, põe o dedo na ferida. Começa por dizer... se me permitirem, começa por dizer aquilo que o próprio PSC também sempre disse. É positiva a ideia de colocar ou de implementar um modelo de avaliação de professores nas nossas escolas que seja consequente. Isso nós subscrevemos e sempre estivemos ao lado do Governo desse ponto de vista. E é bom que não se volte para trás desse princípio. Isso diz ao CDE e diz o PSC, sempre disse o PSD. É bom que não se volte para trás. Agora, a partir daí, tudo o resto, no que diz respeito ao modelo concreto, é evidente que este modelo falhou e que tem que ser altamente alterado. Nós não temos tempo para estar a avaliá-lo em rigor, mas eu vou dar apenas um ponto. Este modelo diz que a avaliação de professores tem que ter, evidentemente, uma componente externa. O PSD disse-o em novembro passado, também. disse-o em novembro passado. Na altura, o PS rejeitou liminarmente e o Governo rejeitou liminarmente esta hipótese. O Governo até insinuou que o PSD queria era contratar umas empresas privadas para fazer esta avaliação externa, o que não deixa de ser notável. Portanto, a minha primeira pergunta é esta, Sr. Ministro. Aceita que deve, pelo menos, ser estudada, ponderada, a possibilidade de implementar, de facto, uma componente externa? Acha que isto faz sentido ou não faz sentido estudar e avaliar esta possibilidade? Segunda pergunta. Este problema... Isto para dizer que eu concordo que se centrou nos últimos 4 anos excessivamente a problemática da educação na condição social dos professores. Estou inteiramente de acordo. Mas se há alguém que é responsável por isso, é única e simplesmente a atitude obsessiva, eu diria teimosa e arrogante do Governo. Não conseguiu nunca sair da teia que acabou por o próprio Governo de ser. Segunda pergunta. A questão, o grande problema começou eventualmente com a aprovação do Estatuto da Carreira Docente e com a divisão da carreira artificial entre professores titulares e professores não titulares. Passado todos estes anos, Sra. Ministra, e é um contributo que peço que deixe para o futuro do ensino do nosso país, se voltasse atrás, pudesse voltar atrás, voltaria a impor esta divisão da carreira no Estatuto da Carreira Docente? Acha que isto foi positivo? Quais foram as consequências positivas que daqui advieram? Terceira e última pergunta. Uma questão mais estruturante e que nos distingue do Partido Socialista. Nós somos altamente defensores do princípio da autonomia das escolas e tentarmos descentralizar aquilo que é uma estrutura monolítica e muito macrocéfala no Ministério da Educação. Do ponto de vista retórico e discursivo e de intenções, ouvimos muitas vezes, e gostamos disso, a Sra. Ministra dizia precisamente isto. Agora, na prática, aqui alguma coisa falhou. De facto, os contratos de autonomia que... durante muito tempo estiveram na gaveta, desde 99 até 2005, salvo erro, ou 2004 ou 2005, iniciaram-se com um apenas no anterior governo, e este governo no início deu sinais claros de que estava... Estou mesmo a terminar a outra questão, peço desculpa. Deu sinais no início de que queria avançar com estas iniciativas, aliás, chegou a aprovar uma dezena ou algo parecido de contratos de autonomia, mas a partir daí alguma coisa aqui parou. E, portanto, é também um contributo para o futuro, Sr. Ministro, que lhe deixo, até porque não foi a única membro, não há o único membro do Governo, ou a única ministra que falhou a este respeito. Houve, infelizmente, várias no passado que também não avançaram a este nível. O que é preciso fazer no nosso sistema para que, de facto, isto possa andar para a frente? É a resistência das escolas? É o Estatuto da Carreira Docente que tem que ser alterado? É preciso dar outras condições legais? O que é que falhou, basicamente, para que, de facto, não tenhamos... também aqui, eu julgo que, infelizmente, para o nosso sistema, não tivéssemos conseguido dar os passos que eram necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Para mim é absolutamente espantoso que, sobre o relatório de avaliação externa das reformas que fizemos no primeiro ciclo, tudo o que o Sr. Deputado PSD tem para referir é se era ou não era da OCDE. Ignorando que está na página da OCDE, ignorando que eram peritos da OCDE, ignorando que foi a metodologia da OCDE e que foi um trabalho acompanhado pela OCDE. Isso não interessa, isso é irrelevante. É discutir só o preciosismo de se, no fundo, a fatura foi paga à OCDE ou se foi paga a outra instituição. É isso que o Sr. Deputado quer discutir. Ignorando, sobretudo, aquilo que é o conteúdo deste relatório, que finalmente elogia ao Governo por ter dado passos decisivos na reforma de primeiro ciclo, fazendo aquilo que há muito a própria OCDE recomendava. A OCDE e os peritos nacionais também. Há um relatório com mais de 20 anos feito na Universidade do Minho que recomendava o fecho das escolas de primeiro ciclo, a estabilização do corpo docente, uma integração diferente do primeiro ciclo com os diferentes ciclos de ensino. E, portanto, quando num momento em que se faz, em que o país é elogiado, não é o Governo que é elogiado, nem é a Ministra da Educação, isso é absolutamente irrelevante. O que é importante é as condições em que o país fica, as condições em que o sistema educativo fica. E, de facto, no momento em que o país recebe um elogio como o que é transposto naquele relatório, o Sr. Deputado, a única coisa que o preocupa é a quem é que a fatura foi paga, de quem era a fatura, quem é que a emitiu. E isso parece-lhe um problema da mais alta relevância política. E, portanto, isto é apenas querer esconder aquilo que foram, de facto, as melhorias introduzidas ao nível do primeiro ciclo. Mas as melhorias estão lá e isso é que é o nosso conforto, sabe? É que, apesar de tudo aquilo que aqui foi dito nesta Assembleia, apesar de todos os debates que tivemos e tudo aquilo que o Sr. Deputado disse sobre se o relatório era ou não era da OCDE, as mudanças foram feitas, as escolas estão melhor, as famílias também, os alunos também e os professores também. E esse é que é o meu conforto. Tudo o resto são palavras que o vento leva. Isso gostava de lhe dizer. Depois, também gostava de lhe perguntar se essa sua boa vontade agora com o Governo em querer ajudar a melhorar as políticas também esteve presente quando o PSD votou na Assembleia a suspensão do modelo de avaliação, todas as propostas de todos os partidos, independentemente do que elas diziam. Também era para ajudar. Ainda bem que essa ajuda não se concretizou, porque finalmente hoje não teríamos seguido a recomendação que o Sr. Deputado considera muito importante, que a avaliação que a OCDE faz, de não suspensão da avaliação, de não retrocesso em relação aos passos que já se deram. Pelos vistos concorda com essa recomendação da OCDE, mas há uns meses o PSD votou de uma forma que foi evidente para todos sobre o que é que o PSD queria nessa altura, que se suspendesse a avaliação de professores. Hoje não teríamos os ganhos que temos, que são escolas mais preparadas, mais competentes, professores efetivamente avaliados, e de facto fizemos bem em ter prosseguido o nosso caminho, tendo apenas respondido àquilo que eram as preocupações sentidas pelas escolas. Então o Sr. Deputado pergunta se estamos disponíveis para estudar a introdução de uma componente externa na avaliação de desempenho dos professores. É justamente porque pensamos que devem ser analisadas todas essas melhorias, não são alterações substantivas nem significativas no modelo de avaliação. Aquilo que o relatório da OCDE diz de uma forma clara é que este modelo é uma boa base e deve ser, aliás, utilizado para a dimensão de progressão na carreira dos professores. É isto que diz. E as melhorias a introduzir são, sobretudo, na dimensão relativa ao desenvolvimento profissional dos professores. Se leu bem, terá lido o mesmo que eu. E, portanto, de tal forma, estamos disponíveis para que todas as recomendações sejam usadas, que pensamos que essa disponibilidade se tem que traduzir em algo de concreto, e por isso a nossa decisão foi dar todo o tempo da reflexão técnica e da negociação de que vamos necessitar para ponderar cada uma das sugestões de melhoria feitas pela OCDE, mas também feitas no quadro do Conselho Científico da Avaliação de Professores. Sobre a divisão, a estruturação da carreira, a divisão da carreira, como os seus deputados gostam de chamar, a que eu prefiro chamar a estruturação vertical da carreira, é uma medida muito recomendada também por relatórios internacionais, por peritos nacionais, a absoluta necessidade de estruturar verticalmente a carreira dos professores, tirando, aliás, todas as consequências da existência de uma carreira. Não tem outra profissão, não tem outro país em que a noção de carreira profissional não esteja associada à noção de responsabilidade, em que se associe apenas a noção de progressão salarial, tempo e progressão salarial, e não tempo, progressão salarial e maior responsabilização. Foi isso que fizemos. Estruturar verticalmente significa isso. Se um professor tem mais experiência e por isso deve ser remunerado de uma outra forma, então a consequência a seguir significa que o tempo conta. Se o tempo conta, se a experiência é significativa para alguma coisa mais do que exclusivamente o salário. Ou seja, qual é essa coisa mais? É a responsabilidade no quadro das organizações em que a profissão é exercida, digamos assim. E, portanto, o que fizemos foi dizer, a partir de determinado nível da carreira, há uma outra categoria, que é a categoria a que se associa o exercício das funções de coordenação e de responsabilidade. É isto que significa. Estou, como estava, convencida de que é uma medida fundamental para proteger a carreira docente, porque aquilo que tínhamos não era bom, Sr. Deputado. Aquilo que tínhamos a prazo era, digamos assim, potenciava a degradação do próprio conceito de carreira docente. Sobre a autonomia das escolas, também me ouviu já muitas vezes falar nisso. Aquilo que digo é que a autonomia foi usada, na minha opinião, durante demasiado tempo, como algo desligado do conjunto dos instrumentos de enquadramento do sistema educativo. Essa foi a primeira perplexidade com os contratos de autonomia que realizámos. E, portanto, não faz sentido falar de autonomia das escolas sem discutir mais seriamente e analisar as condições de recrutamento e colocação de professores, sem discutir as condições de gestão do tempo de trabalho dos professores. E isso obriga a um outro olhar sobre os diplomas do concurso e sobre os diplomas do Estatuto da Carreira Docente, que nunca vi uma grande disponibilidade política, nem do lado do PSD, para que isso fosse feito. Lembro apenas que este ano o Ministério da Educação tomou uma medida absolutamente decisiva no caminho da autonomia, que foi permitir, pelo menos às escolas inseridas em territórios educativos de intervenção prioritária, que pudessem fazer o recrutamento dos professores para os seus quadros de uma outra forma, e o Governo ficou sozinho quando tomou essa medida. Ficou sozinho porque eu não ouvi nenhum dos partidos políticos apoiar o Governo nessa medida, mesmo os que falam muito da autonomia das escolas, como também não ouvi nenhuma declaração clara quando os sindicatos puseram as escolas em tribunal, o Governo em tribunal, considerando que era inconstitucional, ilegal, sei lá mais o quê, uma medida que é absolutamente evidente que é necessário relacionar com a questão da autonomia das escolas. De resto, dar autonomia às escolas no papel, isso é fácil. Fazer um diploma da autonomia em que se fazem declarações de princípio, isso é muito fácil. Concretizá-la, traduzir essa autonomia em autonomia de gestão de facto, seja de recursos humanos, seja de recursos patrimoniais, seja de recursos pedagógicos, vai um passo de gigante. Mas não tem sentido exigir autonomia e não estar disponível para discutir o conjunto de instrumentos que enquadram toda a atividade das escolas. É isso que tenho dito e é isso que eu penso que vai ser necessário fazer no futuro, se quiser, de facto, caminhar nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, na representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a honra que me dão de participar nesta comissão, que não é uma comissão onde normalmente eu participo. O deputado titular costuma ser o deputado Abel Batista, mas por motivos da sua vida pessoal, que se prendem com o facto de ter sido recentemente pai, não pode estar aqui hoje presente. Sr. Ministro, eu estive a ouvi-la com atenção e percebi que, relativamente à avaliação, a única conclusão que eu posso tirar é que, pelos vistos, a Sra. Ministra está muito satisfeita consigo própria. A Sra. Ministra acha que, de facto, o que aconteceu ao longo deste ano, relativamente à avaliação dos professores, até foi bom, foi uma coisa positiva. Só me lembra, de facto, aquela declaração do Primeiro-Ministro que, perante a situação do país, está satisfeito consigo próprio. Só que, infelizmente, Sra. Ministra, parece-me que este ano letivo foi, relativamente à avaliação, um ano perdido. Quando a Sra. Ministra devia, de facto, ter negociado, quando devia, de facto, ter começado a negociar, preferiu impor um modelo de avaliação que era tão mau, tão errado, que teve como única conclusão o recuo do Governo. E eu falo com a vontade de pertencer a um partido que, desde o primeiro minuto, criticou este modelo de avaliação, mas apresentou um modelo alternativo, apresentou uma base alternativa. A Sra. Deputada, como sabe, nós até apresentámos em plenário um modelo de avaliação alternativo que colheu votos não só da minha bancada, não só de todas as bancadas da oposição, mas até mesmo de algumas senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, que é uma bancada que suporta o Governo. Eu às vezes digo então de brincadeira que acho mesmo que são os únicos que neste momento ainda suportam o Governo. Mas como se viu, havia de facto, logo nessa altura, uma visão alternativa que criticava o que a Sra. Ministra queria impor, mas dava uma alternativa. E todos nós percebemos que, de facto, ainda que a Sra. Ministra, na altura, dissesse que era o que faltava, lembro-me bem de dizer em plenário, a Sra. Ministra dizer que era o que faltava, que as notas que os professores, nós, os alunos, não contassem para a sua avaliação, quando todos nós percebemos que não era uma avaliação externa que ali estava em causa, eram, de facto, as notas concretas que um professor dava aos seus alunos, concretamente, que iam contar para a sua avaliação. E a Sra. Ministra teve de recuar e deixar cair este ponto. Quando se percebeu que não fazia sentido que professores de outras áreas curriculares avaliassem os seus colegas, um professor de ginástica a avaliar um professor de francês, um professor de matemática a avaliar um professor de português, quando toda a gente percebia isto, pelos vistos, a Sra. Ministra, teimosamente, continuava a impor este modelo. Quando todos nós percebemos que a burocracia era excessiva, a Sra. Ministra, teimosamente, continuava a impor um modelo. E isso tem uma conclusão, Sra. Ministra. É que neste ano, em que a Sra. Ministra devia ter conseguido negociar, preferiu impor e, mais uma vez, este foi um ano perdido, mas pior do que isso. Muito provavelmente estamos em risco de perder até o próximo ano, porque, como é normal, ninguém aceita
que as regras mudem a meio do jogo, isto é que se comece um ano letivo sem ter um modelo de avaliação claramente definido. Nenhum professor, nenhum profissional, certamente aceitará começar um ano letivo sem saber com que regras concretamente que vai ser avaliado e, pior do que isso, estar até na contingência de, a meio do seu percurso, ter novas regras do jogo, entre aspas, ter novas regras de avaliação e não contar tudo o que fez até esse período. E por isso mesmo, Sra. Ministra, olhando para o atual modelo de avaliação, eu tenho de perguntar uma coisa, Sra. Ministra, onde é que entra aqui a qualidade pedagógica do docente? Neste momento, o modelo de avaliação que está a ser avançado pelo Governo é um modelo de avaliação puramente burocrático. Contam as faltas e as presenças do professor, como é óbvio, tem de contar, ninguém põe isso em causa. Conta a envolvência da atividade do docente na escola e com a comunidade. Ninguém põe em causa que isso é de facto importante. Mas onde é que está a parte para avaliar a qualidade pedagógica do docente? Está ausente? Isso não conta? Isso não é importante para o processo educativo? E, portanto, Sra. Ministra, tenciona ter alguma proposta em torno desta matéria no quadro da avaliação ou não? Primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer. Segunda pergunta, Sra. Ministra. Sra. Ministra dizia há pouco que nenhum professor foi prejudicado com este modelo de avaliação. Mas a verdade é que nós sabemos que, relativamente aos objetivos individuais, ainda hoje há muitos professores que estão a ser confrontados com o facto de terem entregue ou não terem entregue os objetivos individuais. E, Sra. Ministra, eu que sou um forte defensor da autonomia das escolas, percebo que há regras, que são regras nacionais de avaliação, que têm de ser determinadas pelo Ministério da Educação. E por isso mesmo eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, onde é que está previsto na lei a entrega dos objetivos individuais? Aonde? Concretamente, onde é que está, Sra. Ministra? Nós já fizemos esta pergunta repetidas vezes nesta última intervenção da Sra. Ministra aqui na Assembleia da República. Pode ser que tenhamos finalmente uma resposta. Para terminar, no segundo comentário.
Terminou mesmo o seu tempo.
Para terminar mesmo, Sr. Presidente. Retomar, de facto, aquele ponto que é um ponto essencial. Há um problema base em tudo isto, que é o facto da Sra. Ministra ter desagregado as carreiras. Eu não percebo, aliás, como é que o Governo, na Administração Pública, está a tentar terminar carreiras, extinguir carreiras, tentar fazer um agrupamento de carreiras e na área de educação se divide isto entre professores titulares e não titulares, porque isso obviamente tem um conjunto de reflexos muito negativos, quer na parte da avaliação, quer na parte dos concursos, mas guardarei para uma intervenção posterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O que gostava de lhe dizer é que não deixo nunca de me surpreender com esta capacidade para esquecer metade dos factos da realidade e sublinhar a outra metade. Diz o Sr. Deputado que o Governo devia ter negociado, esquecendo que o Governo negociou longamente e até assinou um memorando de entendimento. Não tem culpa ao Governo que os sindicatos tivessem rasgado, agora parece que está na moda rasgar, anteciparam a moda de facto dos sindicatos, rasgando o memorando de entendimento, não se reconhecendo nele. Mas isso é um facto absolutamente irrelevante. O Governo devia ter continuado a negociar, mesmo quando a plataforma sindical abandonou o espaço de negociação que tinha sido acordado com os diferentes sindicatos. Portanto, tudo isso são dados irrelevantes, é matéria de facto que não interessa. O que interessa é que o Sr. Deputado considera que o Governo devia ter continuado a negociar. Não se percebe bem com quem, talvez com o CDS-PP, talvez tivesse sido possível assinar outro memorando de entendimento. Não sei de que é que o Sr. Deputado fala, sinceramente, não é uma forma de avaliar a situação. O Sr. Deputado pergunta-me se eu estou satisfeita. Aquilo que lhe posso dizer é que eu considero que o processo, apesar de difícil, apesar de conflituoso, apesar de turbulento, chegou a resultados positivos. E o balanço só pode ser positivo. Não pode ser de outra forma. Quando temos mais de 100 mil professores avaliados, quando tivemos milhares de escolas que fizeram um esforço extraordinário para a apropriação dos instrumentos e para a sua aplicação, considerar que esse seu esforço não vale nada, como os senhores deputados aqui insistem em desvalorizar, dizendo que é uma avaliação recalcitrada, não sei se têm bem consciência de que estão a falar do trabalho de milhares de professores que procuraram dar o melhor de si para concretizar essa avaliação. E ainda é mais, ainda há outros aspectos que me levam a considerar que o processo, apesar de tudo, tem um balanço positivo. É o facto de a avaliação ser hoje um facto, é incontornável nas escolas. Não precisamos de discutir se é avaliação sim ou avaliação não, como há dois anos estivemos a discutir, e portanto agora a discussão já não é essa, já é uma discussão sobre o modelo, já não é sobre avaliação sim ou avaliação não, e portanto também isso é um facto positivo, escolas mais preparadas, professores mais preparados, e a avaliação como um facto incontornável. A segunda dimensão importante é que com isto conseguimos que a progressão na carreira pelo grupo de professores, já aqui disse, deixasse de ser automática e passasse a ser em função de resultados da avaliação. Conseguimos também que houvesse um processo de diferenciação e que fosse reconhecido o mérito dos melhores professores. Nada disto existia há dois anos e hoje existe. É bom para as escolas, é bom para os professores, é bom para o país e eu não tenho nenhuma razão para considerar que isto é negativo. A única razão que tenho para considerar, para hipoteticamente considerar isto negativo, são as declarações do Sr. Deputado e de outros deputados aqui presentes, mas isso não corresponde a factos, corresponde apenas a opiniões, que são opiniões entre outras. Pergunta ao Sr. Deputado, e a avaliação da qualidade pedagógica, que é o mesmo que dizer, então e a observação de aulas? A observação de aulas mantém-se no modelo de avaliação que está a ser concretizado pelas escolas, mais de 30% dos professores avaliados em condições de requerer a observação de aulas fizeram esse requerimento, tiveram aulas observadas e também aqui há um progresso, Sr. Deputado, porque antes a percentagem de alunos em escolas com observação de aulas era de menos de 5%. E hoje, apesar de tudo, temos 30% de professores que abriu as portas da sua sala de aula e consentiu, permitiu, quis voluntariamente que as suas aulas fossem observadas, fossem avaliadas e classificado o seu desempenho. Se o Sr. Deputado considera que isto é irrelevante, que é um passo sem nenhum significado do ponto de vista da evolução do sistema educativo, também estamos conversados, porque ao mesmo tempo o Sr. Deputado exige que o Ministério pare, suspenda para negociar, exige também que faça tudo de uma vez, que crie obrigatoriedades, quando claramente há um bloqueio, há uma dificuldade de apropriação e até de aceitação desta dimensão, que eu continuo a considerar que é a mais importante em todo o modelo de avaliação, mas isso tem que ir, pelos vistos, é a realidade que assim nos exige, com mais tempo de transição, com mais tempo de apropriação. Não deixo de, em qualquer caso, sublinhar de novo que o progresso é positivo, os passos dados e o balanço é também positivo. Sobre a questão dos objetivos individuais, não consigo compreender como, depois de tantas vezes afirmada a necessidade de entrega de objetivos individuais, todo o processo de avaliação, ou uma parte importante do processo de avaliação, se faz por referência a objetivos individuais, os senhores deputados ainda insistem em levantar a questão da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade dos objetivos individuais. A avaliação de desempenho só se pode fazer por referência a objetivos, não se pode fazer por referência a ideias gerais, não se pode fazer por referência a padrões de comportamento, não se pode fazer a não ser por referência a objetivos individuais. E, portanto, não consigo compreender. Penso que uma parte das discussões tidas em torno desta questão induziu em erro muitos professores, considerando, alimentando, e não foram apenas os dirigentes sindicais, que alimentaram a ideia nos professores de que era possível fazer uma avaliação sem objetivos individuais. O Ministério da Educação nunca teve hesitações nesta matéria, está escrito, está reescrito, está dito, está dado em orientações às escolas de que é necessário a apresentação de objetivos individuais, tendo sido deixado grande espaço de autonomia às escolas para gerirem todo o processo de relacionamento com os seus professores. O resultado disso é que a grande maioria dos professores entendeu que assim era e entregou os seus objetivos individuais. Mas agora, os seus deputados, pelos vistos, querem que se tenha em consideração, em particular consideração, uma minoria de professores que considerou interpretar a seu modo, de forma completamente subjetiva, aquilo que eram as determinações legais. E, portanto, não sei o que é que lhe posso dizer, como é que é possível nesta altura do ano, quando milhares de professores já estão classificados, ainda ao Sr. Deputado estar a levantar uma questão que não colocou dúvida a milhares e milhares de professores, mas pelos vistos coloca assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ana Drago, na representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, agradeço, obviamente, a possibilidade de estarem presentes nesta comissão para que possamos discutir algumas matérias. Eu gostava de fazer breves considerações e algumas questões. Eu tenho a sensação, Sra. Ministra, que estamos todos aqui assim a fazer o réquiem por este modelo de avaliação. Acho que é patente que já ninguém atribui este modelo de avaliação qualquer tipo de credibilidade ou de vida futura. Creio mesmo que já nem sequer há consenso no Conselho de Ministros em torno deste modelo. O próprio Sr. Primeiro-Ministro admitiu que foi um erro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que disse que este modelo era demasiado complexo e burocrático. Tem razão. Agora, o que é extraordinário é que possamos ter gasto, ao longo desta legislatura, tanto tempo e tanta energia em torno desta questão. O problema é que isto foi uma escolha da Sra. Ministra do princípio ao fim, gastar este tempo, fazer esta guerra espúria, e o que eu acho verdadeiramente inacreditável é que tenha havido uma decisão por parte da Sra. Ministra de persistir no erro. E, portanto, pela terceira vez, nós vamos ter a imposição deste modelo de avaliação retalhado, quando todo o processo de contestação e mesmo a forma como o processo decorreu nas escolas aconselharia a recomeçar tudo do zero. Até porque o modelo simplex, quando olhado naquilo que sobrou, é bastante menos exigente do que o próprio modelo anterior que a Sra. Ministra contestava como não sendo capaz de melhorar a qualidade das escolas. Tem, contudo, uma virtude, eu sei, para o Ministério da Educação. É que permite impedir a progressão na carreira dos professores e, portanto, para o Ministério da Educação, essa é a questão mais importante, segundo parece. E eu queria lhe colocar duas questões sobre o modelo de avaliação. Se acha aceitável em termos de justiça, dizendo a Sra. Ministra que os objetivos individuais são um aspecto fundamental do processo de avaliação de desempenho de docentes, que haja professores que não tenham entregue os objetivos individuais, mas que os presidentes dos conselhos executivos os tenham feito por eles e que, portanto, estejam incluídos no processo de avaliação, e outros professores que igualmente também não entregaram os objetivos individuais e que não vão ser avaliados. Porque isto, de facto, coloca um problema de justiça no Estado de Direito e era fundamental que a Sra. Ministra respondesse a isto. E a segunda questão sobre o processo de avaliação, eu tive notícia que não consegui confirmar que há escolas que vão permitir a entrega dos objetivos individuais até dia 30 de julho. É um pouco estranho que os objetivos individuais na base dos quais as pessoas são avaliadas no seu trabalho, no seu desempenho, ao longo de todo o ano, venham a ser entregues no dia 30 de julho, ou seja, em final de trabalho. E, portanto, eu gostava de saber se o Ministério tem notícias destas situações e se acha que isto é credibilizar o modelo de avaliação, desempenho de professores. Porque, Sra. Ministra, é verdade que há partidos à esquerda que entendem que a questão dos professores é muito importante. E eu creio que é mesmo. Creio que os professores são o instrumento mais valioso e mais importante que nós temos no sistema educativo. Senão a Sra. Ministra não seria Ministra da Educação, seria Ministra do Parque Escolar e do Programa em Escolas, trataria das infraestruturas, que eu não estou a dizer que não são importantes, mas não seria Ministra da Educação. E, portanto, de facto, a questão dos professores é uma questão fundamental, porque são o instrumento mais importante de trabalho com os alunos. E falando de professores, eu queria lhe falar destes dados apresentados pelo Ministério da Educação, dizendo que a evolução de colocação ao longo do ano vai prever a contratação de 38 mil professores. No segundo governo do engenheiro Guterres, houve uma negociação entre sindicatos e Ministério da Educação. Na altura, esta negociação começou na altura com o Ministro da Educação, Augusto Santos Silva, e continuou com o Ministro seguinte, o Ministro Júlio Pedrosa, que previa a inclusão nos quadros, a contratação para os quadros dos professores contratados, e vou citar qual era a proposta então do Governo do Partido Socialista: os portadores de qualificação profissional com 4 anos completos de serviço e que tenham lecionado nos últimos 2 anos, portadores de habilitação própria para a docência que tenham lecionado nos últimos 2 anos e contem com 8 anos completos de serviço. Esta era a expectativa dos professores contratados, professores que já tinham experiência, que tinham qualificações para estar no sistema educativo, que houvesse de facto uma integração nos quadros. Ao longo de 4 anos, essa expectativa expectativas foram completamente frustradas. E, portanto, nós hoje temos professores que, ao longo de 15 anos, são sempre necessários ao sistema educativo e, no exato momento em que conhecem uma escola e uma comunidade educativa, perdem aquela escola no final do ano e são de novo contratados noutra escola qualquer. Senhor Presidente, terminarei muito rapidamente. Tenho uma última questão, guardarei outras questões sobre as atrapalhadas dos concursos, esta irracionalidade dos concursos, a partidarização da colocação dos diretores. Sobre auxiliares da ação educativa. Há concelhos em que, ao nível do primeiro ciclo, há escolas com menos de 48 alunos. Há um despacho do Sr. Secretário de Estado, 16 de setembro de 2008, que diz, para o primeiro ciclo de ensino básico, entre 48 e 96 alunos, dois auxiliares. E termino, Sr. Presidente. Mas o que é que acontece às escolas que têm menos de 48 alunos? Vão ficar sem auxiliares de ação educativa? Mas é isto que é... Pois, era isso que era fundamental. Lá está.
Muito obrigado,
quando a senhora ministra diz que não podemos só tratar de professores, ora, aqui está uma questão.
Obrigado,
escolas de primeiro ciclo vão ser os professores de primeiro ciclo que vão ficar a tomar conta de 40 crianças.
Muito obrigado.
Isso que era fundamental.
Muito obrigado. Dou a palavra à senhora ministra da Educação para responder. Com a colaboração e a cooperação de todos os seus deputados, bem entendido. Senhora Ministra da Educação, tem a palavra.
Senhora Deputada, o problema não é considerar que os professores são o recurso mais importante do sistema educativo. O problema é considerar que são o único e que sistema educativo significa professores. É a chamada visão sindical do sistema educativo. É esse é que é o erro. E por falar em erro, também gostava de lhe dizer que quem persiste no erro é a Senhora Deputada. Aliás, muitos dos senhores deputados que aqui fizeram intervenções persistem no erro de considerar que o melhor para o país é suspender a avaliação. Suspender, parar, não fazer. Suspender, parar, não fazer. Porque isso é muito mais fácil do que fazer. Difícil é enfrentar os problemas da concretização, procurar resolvê-los e fazer. Foi isso que as escolas fizeram e foi esse esforço das escolas que o Ministério apoiou, contrariando, evidentemente, aquilo que foi o pedido insistente. O erro insistente, a persistência no erro, de suspendam, parem, não façam, por favor, não façam. Isso é que é um erro, isso é que é persistir no erro. E o resultado da nossa insistência em apoiar as escolas, em fazer, é que as escolas fizeram. E hoje temos a avaliação concretizada, como digo, um ponto de partida muito diferente. O futuro tem uma possibilidade de desenvolvimento diferente do que há 2 anos. As escolas sabem hoje mais da avaliação. Conhecem melhor os mecanismos da avaliação, sabem fazer, querem fazer e farão certamente melhor do que fizeram até aqui, e esse é que é o caminho do progresso e do desenvolvimento. Sobre o facto da senhora deputada dizer que esta avaliação impede, e ela é concebida para impedir os professores de progredir, a senhora deputada está muito enganada, porque, de facto, os eventuais efeitos negativos de progressão só ocorreriam nos casos de resultados de classificações negativas e estão suspensas, como sabe, necessitam de ser confirmadas para poderem ter impacto negativo e, portanto, dessa parte, os professores eventualmente com classificações negativas estão protegidos e depois, ao contrário do que acontece na administração pública, e já insisti muitas vezes neste tópico, os senhores deputados insistem em ignorar também, em esquecer, o modelo de avaliação de desempenho dos professores é mais favorável, porque a progressão na carreira não depende de cabimentação orçamental, não depende de lugares de quadro, qualquer professor que tenha bom, e não há cotas para a classificação de bom, pode progredir. É uma situação muito mais favorável, de facto, revela que a avaliação não existe para condicionar a progressão, ela existe, sobretudo, para melhorar as práticas profissionais dos professores. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, para ele responder às restantes questões.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Duas notas breves. A primeira sobre a questão do concurso e dos contratados, só para dizer que, pela primeira vez em Portugal, desde 2006, há vários milhares de professores contratados que tiveram 3 anos na mesma escola, com uma medida deste governo. Ou seja, os professores contratados tiveram a maior tempo de estabilidade nas escolas, que há memória desde o 25 de Abril, mas agora têm a possibilidade, esses e muitos outros mais, de ficar por 4 anos. Gostava de dizer que os números são muito importantes nesta matéria, Sra. Deputada. Dos candidatos ao concurso, há cerca de 27 mil que tiveram contratos com o Ministério da Educação nos últimos 2 anos. Depois temos mais candidatos. Há mais de 38 mil candidatos. Mas esses 38 mil não tiveram nenhuma ligação, nem um dia de trabalho com o Ministério da Educação nos últimos 2 anos. Portanto, dos candidatos ao concurso, há 27 mil professores que nos últimos 2 anos tiveram contratos com o Ministério da Educação, totais, parciais, etc. E estes 27 mil professores, prevemos nós, que voltarão a ter, ou seja, que todos eles voltarão a ter lugar Ministério, nas escolas, e destes, muitos deles vão, pela primeira vez na vida, terem a possibilidade de ter acesso a um contrato por 4 anos na mesma escola, Sr. Deputado. E, portanto, estes deputados, estes contratados, percebem bem o que eu estou a dizer. Sr. Deputado, talvez não, mas eles percebem bem o que eu estou a dizer. Porque eles, nós temos vários milhares que tiveram os 3 anos agora na escola, pela primeira vez. Sobre a questão da portaria, eu gostava de lhe dizer que não é nenhum despacho do Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada tem uma fixação, aparentemente, nessas questões. Não é um despacho do Sr. Secretário de Estado. É uma portaria do Governo, assinada pelo meu Ministro das Finanças e pelo Ministro da Educação, ou eu, em representação do Sr. Ministro da Educação. É uma portaria do Governo e também, pela primeira vez na história, estabelece rácios para que as escolas tenham direito a ter determinado número de funcionários. Porque também, Sra. Deputada, ao longo destes 30 anos, as escolas nunca puderam saber qual era o número de funcionários que o Estado lhes atribuía, lhes devia atribuir. Pela primeira vez, e gostava de dizer também outra questão, é de que, se ler bem a portaria, é preciso ler com atenção, os docentes não são afetos por escolas, são afetos por agrupamento. Isso é uma fórmula para o cálculo total dos docentes. Porque quem afeta os funcionários a cada serviço é, pasme-se, a escola, com a autonomia que, afinal de contas, este Governo lhe deu para fazer essa afetação dos funcionários que não faziam antes. Mas também gostava de lhe dizer outra coisa, Sr. Deputado. É a primeira vez que aparece num documento subscrito pelo Governo, num normativo subscrito pelo Governo, uma regra que estabelece que as escolas do primeiro ciclo e os jardins de infância, as unidades de ensino especial, as unidades desportivas, etc., têm direito, contam para efeitos de atribuição de funcionários às escolas. Porque até hoje isso nunca apareceu. E estava na discricionariedade de, como nós sabemos, das negociações locais que existiam nessa matéria. Estava na discricionariedade. O Governo o que faz é dar um quadro de transparente e adequado e que todos os parceiros, os diretores das escolas, os conselhos gerais das escolas, as câmaras municipais, todos os parceiros, sabem de forma clara quais são as regras que se aplicam, e por isso mesmo é transparente para todos, incluindo para os próprios funcionários, pela primeira vez na história, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Deputado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Na agenda de hoje, temos desde logo a questão da avaliação, eu gostaria de começar por aí. Daquilo que ouvimos já hoje da Sra. Ministra, a Sra. Ministra acha que a avaliação é um sucesso. E é um sucesso que mede pelo facto de 100 mil professores estarem a ser avaliados, ou terem sido avaliados. Parece que para a Sra. Ministra é absolutamente secundário os critérios dessa avaliação desses professores e o facto de se eles estão bem ou mal avaliados, ou se vão ser avaliados pela Arriata, ou são de facto convencidos e cooperantes com o modelo de avaliação com o qual, e exprimiram em bom momento, manifestaram que não estavam de acordo. Mas isso, para a Sra. Ministra, parece que é absolutamente secundário. O que interessa são os números. Obrigaram, forçaram os professores a um processo de avaliação injusto, com o qual não concordavam, do qual não conseguiram convencer ninguém, mas, no entanto, o que interessa à Sra. Ministra são os números. Porque palavras da Sra. Ministra leva-as ao vento. Eu gostaria de dizer que o Partido dos Estados Verdes não abdica das críticas que fez, nem anteriormente, do modelo de avaliação pré-simplex, nem do modelo de avaliação pós-simplex, Sra. Ministra. Não abdicamos das críticas de classificar este modelo burocrático, inadequado, complexo, mas principalmente injusto e motivado por uma intenção economicista, por uma motivação de impedir a progressão na carreira de muitos docentes ou de atingir o topo desses mesmos docentes, que não se pode separar da alteração ao estatuto da carreira docente e à divisão da carreira em duas categorias que Vossas Excelências promoveram. Aliás, nem o mérito, como já dissemos, nem o mérito verdadeiramente permeia este modelo de avaliação, graças ao iníquo sistema de cotas. Este modelo, convém lembrar, continua a apresentar questões extremamente erradas e negativas e que, mesmo com o simplex, apenas se encontram de molho, Sra. Ministra. Essas questões apenas se encontram de molho, não foram revogadas, o que justificava só por si a real revisão do modelo de avaliação. Aliás, já hoje, e de facto esta questão do desacordo com a avaliação não toca só aos professores, não toca só à oposição, não toca só a alguns deputados do Partido Socialista, que eu desconfio que até serão a cúpula visível do iceberg. Não toca apenas ao Conselho de Escolas, não toca apenas, se calhar dentro do próprio Conselho de Ministros. Pelo visto, a própria Sra. Ministra aqui hoje usou a expressão dizendo que há aspectos negativos da avaliação. Há aspectos, a Sra. Ministra disse, há aspectos negativos da avaliação que estão suspensos. Bem, mas então eu pergunto ao Sr. Ministro, então, mas se até a Sra. Ministra já reconheceu que há aspectos negativos na avaliação, porquê é que não promove a revisão desses aspectos negativos? Porque o Ministério da Educação prometeu que ia rever, prometeu que ia negociar, mas não cumpriu. Estas sim foram palavras que o vento levou, porque foram palavras vãs. O Ministério comprometeu-se a negociar em junho e julho de 2008, não cumpriu. Comprometeu-se a apresentar as suas contrapropostas até 27 de fevereiro deste ano, depois dos sindicatos terem apresentado as suas propostas até 20 de fevereiro. E foram 11 modelos de avaliação alternativos apresentados pelos sindicatos. E pelos vistos destes, o Ministério não encontrou nada que se aproveitasse. Nada. Foi incapaz de apresentar uma contraproposta relativamente a estas propostas. E a realidade, no final do dia, o que temos é que os sindicatos cumpriram a sua parte da negociação, o Ministério da Educação não cumpriu. Porque, apesar de terem iniciado rondas, negociar não basta ter reuniões marcadas. É preciso negociar de facto na mesa e apresentar contrapropostas, o que o Ministério não fez. Apesar de ter prometido que em junho e julho seria revisto o modelo de avaliação, dizendo que estavam à espera dos estudos, os estudos chegaram, tudo chegou, a única coisa que não chegou foi a disponibilidade do Ministério da Educação para rever este modelo. E, portanto, tudo vai ficar como está, tudo na mesma. O modelo de avaliação contra o qual todos estão contra, e para a qual o Ministério, a única coisa que tem para prometer, é uma revisão sine die. E com isto o Ministério da Educação, que perdeu, que é a sua pela expressão, a vergonha, em termos de compromissos e respeito dos processos negociais, é isto que propõe ao país, é isto que propõe à educação e à escola pública. Perante tudo isto, o Ministério da Educação nem está disponível para que neste momento, reconhecendo os aspectos negativos da avaliação, para que neste momento este processo de avaliação não tenha, pelo menos, efeitos neste concurso. Já não falo na promoção da carreira, falo neste concurso de recrutamento e seleção de professores. Porque se há erros no processo de avaliação, nós vamos, com este concurso, estar a prolongar esses erros durante 4 anos, Sra. Ministra. É este o risco e é este o ónus com este Ministério da Educação ficar com este processo, se insistir nesta questão. E passando para os concursos, muito rapidamente, eu gostava de dizer que não são anúncios de última hora, relativamente aos contratos dos professores das atividades de enriquecimento curricular, que vão esconder o essencial. Aliás, esta estratégia de tentar focar na árvore e desfocar da floresta é um malabarismo que não funciona. Aliás, como a senhora ministra tentou já hoje, em relação às condições sociais dos professores, dizendo que estamos muito melhores do que o resto da Europa. Estou a concluir, Sr. Presidente. Estamos muito melhores do que o resto da Europa. Olha apenas para o topo da carreira e faz apenas a comparação com o PIB. Aliás, esse é um vício da direita, Sra. Ministra, não é da esquerda. Esse é um vício da direita. Comparar com o PIB, não reconhecendo o investimento que é preciso na educação para vencer os desafios económicos e sociais também do país. O Governo vai anunciar uma abertura de quadros de agrupamento, mas na realidade, 12 mil para substituir, para integrar os quadros de zona pedagógica, mas a realidade é que 12 mil quadros de zona pedagógica ficam de fora. E o senhor, e a Sra. Ministra vem dizer, entretanto, que vão contratar 38 mil professores. Eu gostava, só de saber, Sr. Ministro, se isto não é, no mínimo, um subdimensionamento muito grave e muito irrefletido relativamente à contratação de professores. E já
muito agora, obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, terminou o seu tempo. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Sr. Deputado, muito obrigada. Aquilo que gostava de dizer, quem vai responder mais substantivamente ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Pereira, gostava de dizer é que eu não falei em dimensões negativas da avaliação, falei na suspensão dos efeitos negativos da avaliação, eventuais efeitos negativos, Sr. Deputado, porque estão suspensas os efeitos associados a classificações eventualmente negativas. Depois também, os senhores deputados gostam muito de acusar, gostam muito de acusar, não se preocupa se os professores são bem ou mal avaliados. Eu confio nas escolas e no trabalho que os professores fazem, ao contrário dos senhores deputados, que estão permanentemente a levantar a suspeição sobre a capacidade das escolas em conduzir estes processos. E, portanto, eu confio nas escolas e confio na sua capacidade de aplicar com justiça este modelo de avaliação, porque a justiça não existe em termos abstratos, não se pode dizer que o modelo é justo ou injusto. É só na sua concretização é que nós podemos ter, essa concretização. E eu confio que as escolas dão o melhor de si nesta matéria, como em muitas outras. O Sr. Secretário de Estado responde em relação aos processos de negociação com os sindicatos sobre esta matéria.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados presentes. Aquilo que queria responder ao senhor deputado é o seguinte. O governo estabeleceu com as associações sindicais, em abril de 2008, um memorando de entendimento que tinha regras para o desenvolvimento das relações com as associações sindicais em matéria de avaliação de desempenho. E o governo cumpriu escrupulosamente essas regras. Quem abandonou a Comissão Paritária sem qualquer justificação foram as associações sindicais, impedindo a participação a que tinham direito e que lhes foi reconhecido direito através desse memorando de entendimento nas modalidades de concretização da avaliação de desempenho, preferindo optar por reclamar novamente a suspensão e a paragem de todo o processo de avaliação de desempenho, coisa que não tinham feito quando assinaram poucos meses antes o memorando de entendimento. O Governo encetou, em janeiro deste ano, a pedido das associações sindicais, manifestando mais uma vez a abertura e a disponibilidade para o diálogo, um processo de negociação com as associações sindicais, em que estavam na mesa vários aspectos da revisão do Estatuto da Carreira Docente, entre os quais a avaliação de desempenho. Aquilo que o Governo fez foi, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, após a apresentação das propostas pelas associações sindicais, entregar um documento aos sindicatos com os princípios fundamentais das propostas do Governo em matéria da avaliação de desempenho. Portanto, o Governo, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, entregou um documento aos sindicatos com a posição do Governo nessa matéria e disse aos sindicatos que aguardaria pelos estudos que tinham sido pedidos, naturalmente, se os estudos tinham sido pedidos, era para terem efeito na tomada de posição do Governo e não apenas para serem depois exibidos e deitados fora e, portanto, os estudos foram pedidos e foram entregues. E foram entregues claramente mais tarde do que originalmente estava previsto. Como sabe, esses estudos apontam para que, como disse já aqui a Sra. Ministra, o modelo, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, é um modelo que constitui uma boa base de trabalho. Que, durante este ano, as escolas adquiriram competências na área da avaliação que não devem ser perdidas. Que as modificações que haverá a introduzir para responder às tensões e aos problemas identificados não devem pôr em causa aquilo que está feito. Não devem pôr em causa o progresso do processo de avaliação. E que a avaliação, mesmo num período transitório, tendo em vista a introdução de algumas modificações, deve prosseguir. E, inclusivamente, diz que, relativamente à normal progressão na carreira, a avaliação organizacional, tal como está previsto no modelo de transição, pode e deve servir. Aquilo que o Governo entendeu foi que, nas circunstâncias de calendário em que nos encontrávamos, e tendo em vista a necessidade de desenvolver trabalho técnico profundo e um processo negocial que certamente não se faz em pouco tempo, aquilo que se justificava era que até à revisão do regime de avaliação, até à introdução dos ajustamentos e das recomendações que o poder político entender introduzir, era perfeitamente razoável para não deixar as escolas nem incerteza, nem os professores nem incerteza, e tendo em vista que a avaliação de desempenho está em aplicação em todas as escolas, prorrogar o modelo de avaliação até à sua revisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita por um período máximo de 2 minutos e meio.
obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado. Penso que uma audição neste momento na nossa Comissão, eu diria que a única coisa e o único efeito que poderá ter é uma avaliação das políticas educativas, se a Sra. Ministra e a sua equipa estivessem na disposição de também realizar alguma autoavaliação. Porque a avaliação externa está feita. Está feita pelos professores, está feita pelos pais, está feita mesmo pelas organizações que foram criadas para sustentar a política do Governo. Agora, seria interessantíssimo que a Sra. Ministra criasse também os seus próprios objetivos individuais e fizesse a sua autoavaliação. Ou que, pelo menos, entendesse e estivesse disponível para ouvir opiniões contrárias. Nós já hoje ouvimos aqui tudo. Desde que é lamentável pensarmos de maneira diferente a Sra. Ministra, a que a oposição pensa à esquerda e o Partido Socialista, felizmente, pensa à direita, diz a Sra. Ministra, e que por isso é que pensa diferente da oposição que pensa à esquerda, nós já ouvimos tudo, é difícil enunciar aquilo que a Sra. Ministra disse e o seu contrário, também um pouco na linha daquilo que os senhores secretários de Estado já nos vêm habituado a dizer. Eu gostaria aqui de colocar duas ou três questões só, Sra. Ministra. A Sra. Ministra respondeu-me num requerimento que lhe fiz sobre centros de recursos educativos para a educação especial. Eu não vou falar da carta, porque acho que até tenho o horror de falar da carta. Mas a Sra. Ministra respondeu-me que foram criados 25. E eu escrevi aos 25. E li-lhe só duas ou três respostas. Há um que tem uma verba de 75€ para funcionar, que fica no Algarve. Eu estou disponível para lhe dar toda esta informação. Há outro a que o Ministério não deu nenhum apoio, mas a Câmara Municipal de Ceia criou condições para que funcionasse. E depois tenho um aqui interessantíssimo em Lisboa, em Loures, que graças à APT pôde contar com financiamento de 180 mil euros. Esta é a leitura de igualdade e de escola inclusiva que a Sra. Ministra tem. Eu tenho aqui 25 respostas, cada uma mais interessante que a outra. Isto diz bem da Ministra da Educação que a Sra. Ministra é. A outra questão que eu lhe queria colocar prende-se com as AECs. A Sra. Ministra fala permanentemente em relatórios. Eu mesmo não conheço, estava aqui a comentar para o lado, eu não me lembro de um ministro que na área da educação tenha tratado tão mal a Comissão de Educação, os deputados, que os tenha chamado ignorantes, incapazes, que não sabem ler, que não sabem ler os relatórios, como a Sra. Ministra e a sua equipa. Mas, relativamente às AECs, é vergonhoso. A Sra. Ministra tem um relatório a dizer-lhe o que está mal e o que deve fazer bem. Tem lá a dizer-lhe que o inglês não deve continuar no estado em que está. Que os professores não devem ser tratados como são tratados. Vou terminar, Sr. Presidente. E a Sra. Ministra recusa-se a fazer as alterações. Há, neste momento, no Distrito de Santarém, 50 professores que não recebem salário há 3 meses. Sabe o que é que a Sra. Ministra responde? Isso é lá com a Câmara e com a empresa. E a sua responsabilidade, Sra. Ministra, que criou as AECs e que agora lava as mãos como Pilatos e não se incomoda que 50 professores qualificados não recebam há 3 meses. Isso assim não a incomoda. É a oposição que se culpa. A de esquerda, obrigado. À direita, porque o Partido Socialista está no meio.
Obrigado, Sra. Deputada.
Quem sabe, perto de Deus, como a Sra. Ministra.
Sra. Deputada, dou a palavra à Sra. Ministra. Vem por 2 minutos e meio para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostava aqui de esclarecer, em primeiro lugar, uma observação que a Sra. Deputada Luísa Mesquita fez, que tem sempre uma grande habilidade para colocar as suas palavras na boca dos outros. Aquilo que eu disse, Sra. Deputada, é que, infelizmente, partidos ditos de esquerda ignoram bandeiras de esquerda deste Governo. Ignoram tudo o que foi feito no campo da ação social, da diversificação da oferta formativa, da recuperação do parque escolar, ignoram as refeições escolares, o apoio às famílias, ignoram as bandeiras de esquerda. Porquê? Porque têm uma visão da esquerda sindicalista. A única coisa que as preocupa é mesmo a avaliação do desempenho dos professores, nada mais. Foi isto que eu disse, Sra. Deputada, e é isto que eu gostava de reafirmar, porque é isso justamente que eu penso. Nunca tive da Sra. Deputada outro contributo, Sra. Deputada, não sei agora, enfim, onde se pode colocar, mas aquilo que eu gostava de lhe dizer é que o que me impressiona é que os partidos ditos de esquerda ignorem bandeiras que deviam ser de esquerda, que são neste governo bandeiras de esquerda. Foi isso que gostava, foi isso que disse e é isso que eu gostava de reafirmar. De resto, a sensibilidade da Sra. Deputada está acima de todos nós, tem uma superioridade no que respeita à sensibilidade que esmaga qualquer um e, portanto, quem sou eu para dizer que também me sensibilizo com condições de trabalho precárias? Quem sou eu para dizer que me sensibilizo com o facto, Sr. Presidente da Câmara de Santarém, pelos vistos, não pagar aos professores? Mas eu não posso...
É no distrito de Santarém, é no distrito de Santarém. É de facto um nível de discussão que lamento. Senhor Deputado, aquilo que lhe posso dizer é que continuamos a trabalhar para melhorar. E melhorar significa sempre fazer. Fazer e melhorar não significa parar, não significa recuar nem suspender, significa fazer. E foi isso justamente que fizemos, retirámos as consequências dos relatórios que nós próprios pedimos, de análise da situação das atividades de enriquecimento curricular, e todos os anos melhoramos, todos os anos melhoramos. E este ano aprovámos já um diploma que permite às autarquias contratar de uma forma mais estável os professores das atividades, os monitores, às mais variadas situações que são envolvidos nas atividades de enriquecimento curricular. De resto, é esse o caminho que temos vindo a fazer e mais caminho há para fazer, Senhora Deputada, porque nós não podemos imaginar uma situação em que já tudo acabou de ser feito. Não, há sempre melhorias que é possível introduzir, porque isso corresponde, de facto, a uma atualização da ambição. É isso que também que faz o progresso, é não nos contentarmos, não nos satisfazermos com a situação que temos e querermos ir mais além. E penso que nestas matérias, no que respeita ao primeiro ciclo, foi feito muito caminho, foram dados muitos passos. Isso não significa que esteja tudo feito. Há mais trabalho para fazer. É sempre possível melhorar em cima daquilo que já se fez. E este é que é o principal ato de humildade que posso ter perante a Senhora Deputada. É esse, é dizer que é sempre possível melhorar aquilo que se faz.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, também por 2 minutos e mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, eu, na avaliação do sistema educativo, não tenho, de facto, manifestamente uma perspectiva de classe, mas sim uma perspectiva de sistema. E não vou discutir com a Sra. Ministra se o modelo é bom, se é mau. Acho que os resultados estão à vista, falam por si, e eu penso que o que tem em conta será mesmo uma visão diferente, ou um conceito diferente das palavras bom e correr bem. Mas, portanto, não vou discutir mais disto. Gostava de colocar, era assim, 3 questões concretas, se tiver tempo. A primeira tem a ver com uma questão que tem mesmo a ver com o sistema educativo em geral, e que é este diploma que a Assembleia da República acabou de aprovar quanto ao alargamento da escolaridade obrigatória e universalidade do pré-escolar. E a questão que gostava de colocar é esta. Quanto ao pré-escolar, a proposta de lei do Governo entrou na Assembleia da República dizendo que o pré-escolar era obrigatório, ou seja, que os pais tinham o dever de matricular os filhos no infantário. O Partido Socialista transformou este dever num direito, através de uma proposta de alteração. E depois retirou, inclusive, essa proposta, retirando quer o dever, quer o direito. A pergunta que lhe coloco é esta. Foi uma mudança de opinião? Ou foi, de facto, uma proposta que entrou na Assembleia da República com um erro? A segunda questão é a seguinte. A Sra. Ministra, no Fórum da Educação, organizado pelo Diário Económico, onde tive o prazer de participar e de ouvir as suas palavras, aliás, o Sr. Deputado Pedro Duarte também lá esteve, e onde os deputados do Partido Socialista entusiasticamente primaram todos pela ausência, a Sra. Ministra disse uma coisa com a qual eu estou 100% de acordo, que é preciso dar poder às escolas, através da autonomia, para desenvolverem a contratação dos professores. Eu já muitas vezes lhe tinha colocado essa questão, Sra. Ministra, em vários debates nesta Assembleia, e a Sra. Ministra sempre disse o contrário, mas registro favoravelmente esta opinião. E concordo com ela. Agora, a questão que gostava de lhe colocar é esta. Se isto é assim, o que é que Vossa Excelência, que está agora a terminar o mandato, o que é que a Sra. Ministra fez, este Governo, para que, de facto, essa sua manifestação de vontade possa ser considerada verdadeira? O que é que a Sra. Ministra fez para que as escolas possam contratar professores? E se isto é assim, por que razão é que desenvolveu um modelo de avaliação que contraria esta ideia? Porque é centralista, estatizante, centrado no Ministério. É verdade, Sra. Ministra, porque se de facto cada escola puder contratar os seus professores, então é cada escola que vai definir como é que quer avaliar os professores e não propriamente o Ministério da Educação. Portanto, Sra. Ministra, registra a contradição e era sobre estas duas matérias que gostava que respondesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
O que gostava de lhe dizer, Sr. Deputado, é que em matéria de contratação de professores Nunca o Sr. Deputado me ouviu dizer o contrário daquilo que sempre tenho afirmado e mais do que afirmado em conferências. É aquilo que este Governo fez nesta matéria. E aquilo que este Governo fez, já aqui lembrei a possibilidade que demos a um grupo de escolas, que apesar de tudo são 100 escolas, na alteração do regime de contratação dos professores. E portanto fizemos isso para estas escolas e não é possível fazer mais porque é necessário rever outros diplomas de enquadramento do sistema educativo, como também tenho insistido. Apesar disso, isso não nos impediu de ter melhorado as condições de autonomia na contratação de professores para as técnicas especiais. Há hoje milhares de professores que são contratados ao nível de escola, com total autonomia na definição dos critérios que as escolas privilegiam para esta contratação. Tudo o que são técnicos especiais para os cursos profissionais, para os cursos de educação e formação, para os cursos de educação e formação de adultos, são critérios de escola que prevalecem sobre aquilo que são as regras gerais de contratação da administração pública. Mais do que isso, antecipamos a possibilidade da contratação por escola, mesmo dos professores para o ensino regular, digamos assim, diminuindo o prazo de aplicação do Sistema Central de Colocação de Professores. E, portanto, desde há 3 anos, não sei bem, foi evoluindo, que a partir de dezembro, as escolas fazem a substituição dos professores, que entretanto faltam, a substituição de professores para as necessidades especiais é feita com total autonomia. Portanto, eu diria que nesta matéria, não só o Sr. Deputado, ao contrário do que aqui afirmou, nunca me ouviu dizer o contrário daquilo que eu penso e daquilo que eu fiz, como fizemos muito mais do que aquilo que alguma vez foi feito nos últimos 30 anos, nem sei bem onde colocar o limite deste progresso. E sobre a questão da escolaridade obrigatória, responderemos na parte final, já passei o tempo, já no final da...
Sim, pode estar com tempo, quer dizer, a regra que nós temos é que a Ministra da Educação pode utilizar tempo da última ronda para responder agora, mas a Sra. Ministra da Educação também pode responder agora ou depois, mas eu, de qualquer maneira, é como a Sra. Ministra entender, pode responder depois.
Aquilo que lhe queria dizer, ainda sobre a questão da avaliação, que diz que apostamos na autonomia das escolas... faz favor, Sr. Deputado, por favor. Não, primeiro acusa o Governo de não querer responder e depois, quando estou, de facto, a tentar responder cabalmente às questões que me colocou... Peço imensa desculpa. A pergunta era... Porquê que a Sra. Ministra diz uma coisa para a contratação de professores e faz outra? Porquê que a Sra. Ministra diz uma coisa para a contratação de professores e outra para a avaliação? Eu ouvi bem. E outra para a avaliação. Peço desculpa. Aquilo que lhe quero dizer é que para a avaliação de desempenho, o Governo não faz de forma diferente do que faz para a contratação de professores. Há um quadro de regras gerais e há uma aplicação que é feita ao nível da escola. Não é a Direção-Geral de Recursos Humanos que faz a avaliação de professores, ao contrário da contratação que é feita por um organismo central, a avaliação é feita, toda ela é desenvolvida no quadro da autonomia das escolas. E, portanto, não há aqui nenhuma contradição. Sobre a questão da escolaridade obrigatória dos 5 anos, aquilo que o Sr. Deputado reporta é uma discussão havida no Parlamento, não entre o Parlamento e o Governo, havida exclusivamente no Parlamento, entre aquilo que são as propostas de alteração de um partido e do outro e aquilo que é acolhido ou não pela maioria de deputados do Partido Socialista. É isso que o Sr. Deputado aqui reporta e quer que o Governo se pronuncie ou que diga qual é a sua opinião sobre aquilo que foi a discussão ou o que já está aprovado. O Sr. Deputado conhece aquilo que foi aprovado e conhece que quem vota no Parlamento depois de discussão, depois de análise, depois de negociação, são os senhores deputados e não é o Governo. Portanto, conhece a proposta do Governo e conhece aquilo que foi o resultado da votação e do debate tido no Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Para concluirmos esta segunda ronda, vamos dar a palavra de novo ao partido que requereu esta audição, que usa da palavra através do Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se me permite a metáfora, o problema com as bandeiras de esquerda do PS é que ao mesmo tempo que o PS agita as bandeiras, utiliza o pó da bandeira para estilhaçar os direitos dos professores, para estressar os apoios às crianças com necessidades educativas especiais, utiliza o pó da bandeira para destruir o caráter democrático do regime de gestão das escolas e, no fim de contas, utiliza o pó da bandeira de esquerda, da tal bandeira de esquerda, para destruir aquilo que era uma escola pública qualificada e que o país precisava. É esse o problema com as bandeiras de esquerda do PS. A senhora ministra diz que o governo criou melhores condições de estabilidade para os professores. Senhora ministra, vou-lhe dar um exemplo. Uma professora da Almada, com 35 anos de idade e 12 anos de serviço, que escreveu para o grupo parlamentar do PCP, grávida, que foi colocada em Moura, a 206 km de casa, sem perspectiva de ficar mais próximo da residência. E eu queria perguntar à senhora ministra se é este modelo de estabilidade que a senhora ministra entende que cria condições para que os nossos docentes desempenhem as suas funções com qualidade e qualifiquem a escola pública. Senhora ministra, gostaria de saber se o facto de haver 29 mil professores em quadros de zona pedagógica e de haver 11.500 que não foram colocados, senhora ministra, se não tomar nota depois das perguntas, depois não responde. 11.500 professores não colocados em quadros de zona pedagógica, isto é um exemplo de estabilidade. O que é que vai acontecer aos milhares de professores contratados que estão há anos em situação de contratação, sem qualquer perspectiva de vínculo, e quando as escolas têm necessidades permanentes por suprir? A senhora ministra disse aqui uma coisa que não é correta. Senhora ministra, tem que explicar porque é que o Ministério não autorizou que as escolas considerassem as necessidades dos cursos profissionais, dos cursos de educação e formação de adultos e dos cursos de educação e formação para, no âmbito das necessidades permanentes das escolas, para a abertura de vagas. Porquê é que não consideraram estes critérios para a abertura de vagas para permitir a maior entrada nos quadros de professores? A senhora ministra tem que explicar e tem que responder se haverá ou não docentes dos quadros de zona pedagógica que vão passar à mobilidade especial. Que destino é que vão ter estes docentes e que destino é que vão ter os milhares de docentes contratados com muitos anos de serviço que correm o risco de virem a não ser contratados no âmbito... E correm o risco mais, Sr. Ministro, correm o risco de ficarem 3 anos no desemprego ou 3 anos numa situação de maior instabilidade, ao contrário daquilo que a Sra. Ministra diz. Mais, Sra. Ministra, tivemos também notícia por vários e-mails que chegaram a este grupo parlamentar de docentes dos quadros de zona pedagógica que não conseguiram concorrer à primeira fase do concurso devido a um problema informático da Direção-Geral dos Recursos Humanos e Educação. Gostaríamos de saber qual é a justificação para isto, porque recebemos, de facto, variadíssimos e-mails e, portanto, gostaríamos de ouvir da parte da tutela uma explicação para isto. E, por último, Sra. Ministra, queria colocar-lhe a seguinte questão. Dos 6 mil funcionários não docentes das nossas escolas, o Governo prevê-se a abertura de um concurso para apenas 2.548. Trata-se de docentes que há anos a ser prometido...
Tem que concluir.
De funcionários não docentes a quem anda há anos a ser prometido um vínculo ao Estado. E agora introduzem-se limitações no âmbito daqueles que podem concorrer a este concurso, excluindo-se todos aqueles cujos contratos terminam em 2010-2011 e excluindo-se todos aqueles que já passaram para o âmbito das autarquias, havendo já inclusivamente uma autarquia do Partido Socialista, a Câmara da Amadora em concreto, que já avisou todos estes funcionários que a 31 de agosto os seus contratos cessam. Gostaríamos de saber qual é a perspectiva de estabilidade que o Ministério da Educação entende que estes funcionários não docentes das escolas deviam ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigada também. Responderá ao Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos. Eu só gostava de dizer ao Sr. Deputado uma coisa. A senhora professora, pelos vistos grávida ou grávida, deve ser por pura demagogia, não é? Porque não há nenhuma distinção entre uma professora grávida e uma professora não grávida, acho eu. Aquilo que lhe posso dizer é que se ela foi colocada em Moura, foi colocada no local exato em que escolheu ser colocada. Porque o Ministério da Educação não coloca nenhum professor numa escola que ela não tenha escolhido. E, portanto, se foi colocada em Moura, foi colocada seguramente num local que ela escolheu para ser colocada a que ela concorreu.
Relativamente à questão do cálculo para a abertura de vagas, eu queria desde já contestar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado. É falso que não tenham sido contabilizados os cursos profissionais. Não são contabilizados, é as técnicas especiais dos cursos profissionais. Sr. Deputado, como eu digo, estas questões de rigor são muito importantes quando nós nos referimos a questões técnicas. Não pode ser somente apreciações políticas. Pela primeira vez na história, as vagas dos quadros foram fixadas para as próprias escolas. Ouça o que eu estou a dizer, Sr. Deputado. Pela primeira vez na história do sistema educativo português, as vagas dos quadros foram as escolas que informaram a Direção-Geral de Recursos Humanos, pela primeira vez na história, que quais eram as vagas dos quadros. Não há critérios. Era de acordo com as necessidades que as escolas consideravam. Foi mandado um mapa de pessoal a cada escola. Sr. Deputado, se estivesse bem informado, sabia. Foi mandado um mapa de pessoal a cada escola e cada escola sobre o seu mapa de pessoal e introduziu as alterações sobre as vagas de quadro que pretendia. Repito, pela primeira vez na história. Portanto, as vagas que estão fixadas nos quadros das escolas são vagas que foram validadas pelas ou propostas pelas próprias escolas. Portanto, é muito importante dizer isto. Segunda questão, Sr. Deputado, sobre a questão dos não-docentes. Gostava de dizer que é extraordinário a apreciação sobre os não-docentes, porque quando este governo chegou, nós tínhamos dezenas de milhares de funcionários não-docentes em situação precária, como sabe, desde recibos verdes a situações de contratos a termo. Neste momento, já o ano passado fizemos, e o que voltamos a fazer neste momento é que todos aqueles que estão, pela primeira vez, também se cumpriu a lei nesse aspecto, todos aqueles que atingiram os limites de tempo que a lei definia para os limites dos contratos a termo, foram colocados pelo Governo em concurso para efeitos de contrato por tempo indeterminado, ou seja, para entrada nos quadros. Este ano, do lado do Governo, vão ser quase 6 mil, do lado do Ministério da Educação, e do lado das autarquias, 800, porque ainda por cima, que também gostava de lhe dizer, apesar de a estratégia que foi montada, foi com as autarquias, combinado com as autarquias, que as próprias autarquias utilizariam os mesmos mecanismos que o Ministério da Educação para abrir os concursos para os mesmos funcionários não docentes que estavam em situação de contrato a termo, e foram renovados. Foi acordado, o Ministério da Educação já o fez, aí sim por despacho do Secretário de Estado da Educação, já renovou os contratos de todos aqueles que precisavam de renovação, que foram contratados nos últimos 2 anos e que precisavam de renovação, já foram autorizadas as respectivas renovações, e foi acordado com as câmaras municipais uma metodologia exatamente igual, que nesse caso tem que ser em cada Câmara pelo respectivo Presidente da Câmara, para a renovação dos contratos dos que estejam do lado das câmaras municipais. Sendo certo que, neste momento, já só ficarão contratados a termo dos 49 mil funcionários não docentes que existem nas escolas portuguesas, já só ficarão contratados a termo, com o contrato renovado até 2011, suponho que cerca de, talvez uns 4 mil, dos 49 mil. É esta a situação, Sr. Deputado. É que nestes 4 anos foi isto que nós fizemos. Foi conseguir passar de 25 mil pessoas ou 20 e tal mil funcionários não docentes com situação precária para, neste momento, 4 mil que têm os contratos renovados até 2011.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Nós terminámos a primeira ronda, perdão, desta nossa audição. Vamos entrar na segunda ronda e tenho 14 senhores deputados inscritos, o que, dividindo o tempo dos 30 minutos por 14, dá pouco mais de 2 minutos a cada um. Portanto, iríamos fixar, se estivessem de acordo, em 2 minutos a intervenção de cada um dos senhores deputados. A senhora ministra utilizou 16 minutos e 47 segundos a mais na primeira ronda, mas os senhores deputados utilizaram 4 minutos e 40 segundos a mais também. Portanto, iríamos estabilizar em 18 minutos o tempo total que a senhora ministra da Educação tem para responder em relação às questões que vão ser colocadas, havendo naturalmente, caso seja necessário, generosidade da mesa, sempre que esteja em causa o esclarecimento às perguntas que os seus deputados colocam. Nesse sentido, dou a palavra ao seu deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sra. Ministra, continuando, vou mudar de tema, até porque registro algum embaraço da Sra. Ministra relativamente à questão do ensino pré-escolar. E a questão que gostava de lhe colocar tem a ver com os exames. Os exames, de facto, são mecanismos de avaliação dos alunos, mas são também mecanismos de avaliação do próprio sistema. A Sra. Ministra, penso que também concordará com isto. Aqui há uns dias atrás, o professor Nuno Crato, Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, disse que assim que viram os exames deste ano, nomeadamente do 12º ano, que logo ali conseguiram antecipar que iria haver uma baixa de cerca de 2 pontos na média geral das notas. Curiosamente, essa baixa foi mais ou menos essa. Cerca de 2 pontos. Ora bem, o que significa que parece que o grau de conhecimento geral dos alunos em matemática está estável. A variável são os exames. É o grau de dificuldade do exame que faz variar a nota. Ora bem, e eu sobre isto gostava de lhe colocar precisamente 2 questões. É como é que interpreta esta circunstância do ponto de vista da avaliação geral do sistema, nomeadamente do ponto de vista do ensino da matemática? E, por outro lado, quando é que o Governo aceita, de uma vez por todas, estabelecer, começar a criar as bases para que os exames tenham condições para serem realizados com estabilidade do ponto de vista do seu grau de dificuldade de ano para ano? Porque é que continuamos todos os anos com esta sina de saber se o exame este ano vai ser mais fácil ou mais difícil do que o ano anterior, e isso é que fará variar as notas.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partindo do princípio que a Sra. Ministra vai responder às questões que não quis responder na primeira volta, eu gostaria de ouvir a resposta relativamente às questões dos Centros Educativos para a Educação Especial de Recursos que coloquei na primeira volta. Ontem foi aprovado aqui nesta Casa um projeto de lei do Partido Socialista que permite o trabalho de crianças a partir dos 14 anos. Parte do princípio que a Sra. Ministra, que considera desinformada toda a gente, sabe que a UNICEF, as Nações Unidas, consideram que trabalho a partir dos 15 anos é considerado infantil se houver mais que uma hora, até aos 15 anos, se houver mais que uma hora de trabalho por semana. Eu gostaria de saber, em contato com o Ministro do Trabalho, e naturalmente com outros ministérios, com o próprio Conselho de Ministros, que medidas é que o Ministério da Educação tomou para que a ASAI visite agora todos os agregados familiares do país e detecte quem são os meninos com 14 anos que estão a trabalhar no domicílio, fundamentalmente, como o Partido Socialista aponta, na área dos textos e da agricultura. E como é que a Sra. Ministra compatibiliza esta perfeita bandeira de esquerda, trabalho aos 14 anos, com a sua bandeira de esquerda, a escolaridade até aos 18 anos? Gostaríamos todos muito de perceber, porque estou convicta que é uma dúvida que todos os senhores deputados têm e até ao país. A segunda questão que eu queria colocar é que há pouco lhe dei exemplos de desigualdade dos centros de recursos. Agora dou-lhe exemplo de uma mentira. A senhora ministra diz que criou 25 centros. Então eu tenho aqui um centro que me responde que, a resposta ao meu ofício, não existe qualquer unidade de ensino estruturada, vocacionada para a educação especial, neste agrupamento de Albufeira Poente, onde a senhora ministra me disse no meu requerimento que tinha criado um centro educativo. Também gostaria de saber que bandeira é esta da falsidade. É de esquerda, de direita ou do centro? Terceira e última questão. Melhorias no primeiro ciclo. Diz a senhora ministra que muitas foram. Só de facto a oposição é que não percebe, não entende, não sabe ler. Leu os relatórios ao contrário. Então eu vou-lhe dizer que medidas é que a Sra. Ministra tomou para que este ano as turmas do primeiro ano dos 6 anos não sejam abertas, porque os agrupamentos têm ordens para não considerar todas as crianças que fazem anos entre a matrícula e dezembro. O que impede de criar turmas, mesmo que haja 20 e 30 alunos, para colocar dentro dessas turmas de primeiro ano. Qual foi
obrigado.
A medida e a circular?
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que esta reunião já manifestou que a Sra. Ministra mantém-se coerente, negando as evidências e a realidade, nomeadamente no que diz respeito à avaliação de professores. Não haverá muito a fazer quanto a isso. A Sra. Ministra vai continuar a dizer, não acredito que pense, mas vai continuar a dizer que o balanço é positivo. O país todo, unanimemente, vai perceber que aconteceu precisamente o contrário, portanto não há muito a fazer. Agora há, vem da seriedade e a honestidade intelectual, que repor aqui uma verdade. A Sra. Ministra disse que o PSD defendeu a suspensão deste modelo de avaliação em novembro passado, e é verdade. Mas isso é meia-verdade. O PSD disse que propôs a suspensão da avaliação para que, de imediato, se começasse a preparar um novo modelo de avaliação, ou se quiser, um modelo melhorado de avaliação, para que no início do ano letivo, ou nesta altura do ano, estivéssemos em condições de implementar um novo modelo de avaliação. Ora, isso não era parar, como a Sra. Ministra aqui trouxe, provavelmente briefada por um spin doctor, como agora se diz, trouxe e repetiu essa expressão. Isso não é parar, isso era precisamente criarmos condições para avançarmos. O problema é que hoje estamos parados. Aliás, é o melhor exemplo de como falhou rotundamente o modelo de avaliação. É que nós estamos com um modelo transitório, que a Sra. Ministra julgo que assume que é transitório. Foi transitório este ano, será transitório no próximo ano. E quando lhe perguntamos, é transitório para quê? Qual é a solução final? A Sra. Ministra não faz a mais pequena ideia. O PS, o Governo, não tem a mais pequena ideia sobre qual deve ser o modelo de avaliação de docentes no nosso país. Não tem ideia. Pergunte-lhe um ponto específico sobre a avaliação externa e o Sr. Ministro não sabe, não faz ideia. Não faz ideia. Se eu estou enganado, diga lá qual é então a versão que defende para um modelo de avaliação de professores. Qual é o modelo que defende? Não tenho, evidentemente, resposta. Duas questões telegráficas. O Sr. Ministro disse que não viu o PSD criticar os sindicatos quando eles recorreram aos tribunais alegando ilegalidades e inconstitucionalidades. Fique claro, isso distingue-nos e vai sempre distinguir-nos. Nunca vai ver o PSD criticar, seja quem for, porque recorre aos tribunais invocando ilegalidades. É uma distinção de fundo e que, aliás, tem muito a ver também com o princípio da responsabilidade política e da transparência na vida política.
Última questão.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
É telegráfico, o Sr. Ministro ainda não foi clara. É a favor ou é contra a contratação de professores pelas escolas que substitua o modelo de concursos nacionais? Isso não o disse e gostávamos de ouvir a sua opinião.
Muito obrigado. Senhor. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tem-nos dito aqui, tem-nos dado testemunhos da dificuldade que foi implementar as suas políticas. Eu devo dizer, sobre a discussão do modelo de avaliação e todas as questões em torno da carreira dos professores, esta era a parte mais fácil. E é esse o problema de todo o seu mandato. É que quando nós olhamos para o que são os resultados de 4 anos de políticas educativas, o que era verdadeiramente difícil e devia ter sido feito era o combate ao abandono escolar. E, portanto, quando nós olhamos para os dados que são dados pelo próprio Ministério, um documento que nos deixou exatamente aqui na Comissão de Educação na última audição, em 28 países, pior do que nós só mesmo Malta. E esta, de facto, era a batalha e a prioridade decisiva. E esta era a questão difícil. E diz a Sra. Ministra, bom, mas nós fizemos alguma redução no abandono escolar. Bom, a este ritmo de redução da taxa de abandono escolar, nós, dentro de 3 décadas, teremos uma taxa de abandono de 10%. Eu já não digo residual, 5%. E esta é que era a escolha decisiva. E, portanto, a Sra. Ministra escolheu fazer uma guerra, que a Sra. Ministra acha que era difícil, em torno do modelo de avaliação. Esta era a questão mais fácil. O que era difícil, verdadeiramente, era fazer isto, e a Sra. Ministra não fez, porque não qualificou as escolas, porque não qualificou o sistema educativo, para fazer aquilo que devia ser a batalha prioritária. Isto nota-se na forma, aliás, como fala dos recursos humanos. Toda esta irracionalidade do concurso de professores é manifesta. O Sr. Deputado João Oliveira falou de uma professora grávida. Há outros casos, professores que têm filhos pequenos e que ficam colocados a 200 km de distância e que agora não conseguem concorrer porque estão presos. Porque estão presos. E o Sr. Secretário de Estado, desculpe que lhe diga, descobriu-se-lhe a careca, a felicidade com que nos disse que há 27 mil professores contratados que vão voltar a ser contratados. Ora, se são necessários por 4 anos para as suas escolas, porquê é que não são integrados nos quadros? Só há uma resposta da
contratação.
É que os quadros foram mal dimensionados.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o estatuto profissional dos professores, de facto, não devia ter sido o centro da política educativa, mas foram os senhores que fizeram dessa a questão central da política educativa, quando utilizaram o estatuto profissional dos docentes e a sua condição laboral como forma de arremesso, como arma de arremesso contra a escola pública. E percebe-se agora porque é que este governo queria que os concursos fossem por 3 anos. Porque durante estes 3 anos tiveram tempo para destruir o estatuto da carreira docente que dignificasse a função docente, tiveram tempo para encerrar escolas, para reduzir vagas. Aliás, continua por perceber como é que o Ministério considera que as escolas só têm necessidade permanente de 30 mil professores e há 49.500 que são necessidades transitórias. É uma realidade incompreensível. E, portanto, este governo impôs mais desemprego e mais precariedade também nos professores e enganaram os professores, tal como se preparam para fazer agora com o anúncio de um suposto concurso para professor titular, que sabem bem que não se pode realizar este ano letivo e que sabem bem que não depende exclusivamente do Ministério da Educação, mas é mais um instrumento para enganar os professores. E, portanto, Sr. Ministro, registamos ainda o silêncio, o completo silêncio, em relação à passagem à mobilidade social dos professores do quadro de zona pedagógica. Mas registamos também os prejuízos deste Governo e desta política educativa para o país e para a escola pública, ao mesmo tempo que rejeitaram todas as propostas do PCP. Apresentámos propostas sobre gestão escolar, sobre educação especial, sobre a ação social escolar, sobre o estatuto da carreira docente, sobre a avaliação dos professores, propondo um modelo de avaliação formativo. Apresentámos propostas relativamente ao estatuto do aluno, à gratuidade dos manuais escolares, à participação das associações de pais no sistema educativo, à criação de gabinetes pedagógicos de integração escolar, para responder aos problemas do abandono, do insucesso e da violência escolar. E todas estas propostas de exceção foram rejeitadas pelo Partido Socialista. E isto é que é lamentável, Sra. Ministra. É que havia outro caminho que podiam ter percorrido, havia uma política de esquerda na educação que os senhores rejeitaram para imporem estas medidas e esta política que afinal se traduziu exclusivamente num prejuízo da escola pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes.
Já agora, Sr. Presidente, a Sra. Ministra vai responder a toda a gente no final, é isso?
Agradeço, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, da nossa comissão, é que o Sr. Deputado faz parte.
Muito bem, não é que pareceu-me que o Sr. Presidente... Parece-me que o Sr. Presidente... Obrigado, Sr. Deputado Fernando Duarte. Parece-me que o Sr. Presidente ia dar a palavra ao Sr. Ministro há pouco, no fim de 3 intervenções, mas não foi nada disso, não. Okay. Peço desculpa. Senhora Ministra, eu vejo-me forçado a retomar algumas das questões que levantei há pouco e que não vi, para as quais não vi resposta. Aliás, o Sr. Deputado, o João Oliveira, depois também acrescentou uma questão que tem que se prende precisamente com isto, que é com os erros ou com as insuficiências que este modelo de concurso traz e que não tem escapatória possível para que esses erros se mantenham durante 4 anos. Em relação a isto, não ouvi nenhum comentário da Senhora Ministra. E a Senhora Ministra, por incrível, veio entretanto dizer que se aquela Senhora Professora que está grávida foi parar a Moura, é por culpa dela, porque ela escolheu. Portanto, a Senhora Ministra é totalmente alheia às necessidades e ao sufoco dos professores que querem trabalhar e querem poder ter acesso à função docente. E, portanto, não admite que haja possibilidade de incluir mecanismos, como, aliás, os concursos já tiveram, de aproximação à escola. De aproximação, aliás, à residência. O que está em causa é corrigir os erros. Destes concursos. E não é apenas diz respeito a esta questão, mas em relação a outra questão que ficou para responder, Sra. Ministra. Que é em relação aos 38 mil que Vossa Excelência dizem que vão contratar. Eu gostava que me explicasse se isto não é subdimensionamento do quadro. É uma resposta muito simples. Aliás, prolongando um erro que vem de há décadas, em relação a isto mesmo, que é haver professores contratados sempre, ano após ano, alguns com 15 anos de serviço, com provas dadas, que têm servido as necessidades da escola pública e as quais não é reconhecido e depois não sempre a ganhar pela base da tabela, que certamente dará muito jeito do ponto de vista económico para o Ministério da Educação, mas é um absoluto desrespeito para com estes profissionais há muitos anos. Mas outra questão que eu gostava de levantar, Sra. Ministra, tem a ver precisamente com a municipalização e a desconcentração de competências do Ministério da Educação para os municípios. Para lhe perguntar se a Sra. Ministra acha que isto vem trazer também mais autonomia às escolas. E eu dava-lhe um exemplo muito concreto que tem a ver com um memorando assinado entre o Ministério da Educação e uma escola em que se diz que a gestão dos auxiliares de instrução educativa compete às autarquias.
Isto
cria um conflito com a escola, que precisa de gerir, exatamente os diretores dos agrupamentos precisam de gerir esses recursos humanos para as suas escolas, e vem a autarquia desdizer aquilo que diz a direção da escola e dizer que afinal aquele auxiliar não vai para aquela escola, vai para a outra, porque a autarquia é que sabe onde é que ele faz falta.
Muito obrigado,
é esta a imagem da autonomia.
Francisco Madeira Lopes, dou a palavra à Sra. Deputada Manuela de Melo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, eu gostava de focar uma questão que me penso que era um aspecto gravoso da nossa escola, que era a desvalorização social da escola que se verificou nas últimas décadas, por várias razões, a primeira das quais é, obviamente, o se ter passado de um pequeno grupo que ia à escola para um número muito significativo, praticamente a universalidade de todos os jovens. Mas eu gostava de referir que neste campo houve três ordens de razões importantes. Primeiro, as escolas são hoje muito diferentes. As escolas, espaço escolar, são hoje muito diferentes e serão em breve genericamente muito diferentes daquelas que eram há 4 anos. Em segundo lugar, a comunidade educativa hoje, como muitas vezes se diz, já não é retórica. E há realmente uma percepção nas comunidades de que as escolas não são coisas à parte, são responsabilidade sua, coletiva. Em terceiro lugar, a valorização da carreira do professor. Infelizmente, ouvíamos muito ainda há muito tempo, e é uma ideia demasiado e infelizmente generalizada, que ia para professor quem não conseguia ir para outro sítio. Desvalorizava-se imenso o professor, com todos os problemas que tinha em termos da disciplina, da capacidade de atuação da escola. E hoje já não se pode dizer isso. Hoje se exige só aos professores, desde a entrada na carreira à sua avaliação e até à sua possibilidade de responsabilidades mais amplas, muito mais. Eu gostaria de perguntar, neste contexto de valorização social da escola que foi empreendida, que papel... Vamos voltar àquele papel central do aluno. De que forma é que vê nesta escola socialmente valorizada aquilo que é o papel que o aluno hoje tem? De que forma é que também evoluiu esse estatuto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E esta minha questão vai diretamente para o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos. E não vou continuar a referir-me à carta, mas tenho que referir 2 ou 3 pontos dela, da resposta que o Sr. Secretário de Estado mandou para esta Comissão. para exatamente ir a um caso concreto, que tem nome, que tem rosto e que se trata de uma mãe que não conseguiu inscrever uma criança. O Sr. Secretário de Estado diz a páginas tantas que o relatório elaborado e aprovado por unanimidade desta Comissão ignora as respostas atualmente existentes nas escolas públicas no âmbito da aplicação do Decreto-Lei 3/2008 e que defende uma perspectiva, o mesmo relatório, não consentânea com os atuais referenciais no âmbito da educação inclusiva, designadamente a Declaração de Salamanca. Eu fico por aqui, até para não esgotar o tempo, e vou-lhe para um caso concreto. Na escola secundária Camões, em Lisboa, no passado ano letivo, havia 16 crianças referenciadas com necessidades de educação especial, necessidades educativas especiais. Este ano, a mãe de um aluno, que eu depois posso dizer o nome, não vale a pena agora referir aqui o nome da criança, ao querer matricular o filho, foi informada pelo Conselho Executivo dessa mesma escola, portanto, da Escola Secundária Camões, que, por sua vez, tinha sido informada pela DREL que não iria haver professor de ensino especial. Estamos a falar de escola inclusiva, estamos a falar de Declaração de Salamanca. Não estamos a falar de ensino segregado. Ora, como o Sr. Secretário de Estado sabe, o Decreto-Lei 3/2008 diz precisamente o contrário. E, portanto, neste momento, esta questão não está a ser cumprida, estes alunos vão ficar excluídos. E eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado como é que entende o relatório que foi elaborado, e, aliás, que lhe foram levantadas 3 ou 4 questões e que até não chegou nenhuma resposta a esta Comissão, e uma delas é exatamente qual é a avaliação que o Sr. Secretário de Estado faz do encaminhamento das crianças para as diferentes respostas do sistema de ensino. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputada Helena Lopes da Costa. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins e peço à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa se pode substituir por uns momentos na presença da reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e colocar uma questão muito concreta, uma vez que eu tinha a leve expectativa quando vim para esta reunião, uma vez que se tratava da última reunião da legislatura, que procedêssemos aqui um pouco à avaliação daquilo que foram as políticas educativas. Passámos grande parte da reunião a falar de concursos de professores, avaliação de professores, questões técnicas relacionadas com os concursos de professores, sem nunca tentar fazer uma avaliação daquilo que foram as políticas e as reformas implementadas ao longo da legislatura. Eu gostava aqui de relembrar, numa das primeiras reuniões, a Sra. Ministra da Educação disse que o sistema educativo não precisava de grandes reformas, precisava de alguns reajustamentos para que se pudessem definir novas estratégias e se pudessem concretizar, essas estratégias pudessem concretizar a melhores resultados. Eu gostaria de pegar num aspecto que penso que foi dos mais importantes desenvolvidos ao longo desta legislatura, que tem a ver com o alargamento dos cursos profissionais no sistema de, na escola pública, nomeadamente no sistema de ensino secundário. E, dado que neste momento se prepara o novo ano letivo, eu gostava que a Sra. Ministra se referisse quais são as perspectivas para o próximo ano relativamente à frequência destes cursos e em que medida, se é que já há resultados, eles permitiram combater o abandono e também o insucesso escolar. Portanto, era esta a questão muito concreta que eu queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Duas perguntas muito concretas. Sabemos que existem escolas que não aderiram ao sistema de diretor, consequentemente continuando a existir conselhos executivos. Sra. Ministra, como é que, no mesmo país, justifica a existência destes dois sistemas de avaliação e quais serão as consequências para os incumpridores? Relativamente aos professores de educação especial, eu ouvi aqui, mas não fiquei devidamente esclarecido, os professores de educação especial que não ficaram colocados em quadro de agrupamento vão ter que concorrer às DACL, portanto, destacamento por ausência da componente letiva, e serão integrados em lista de primeiro ciclo. Vão estar todos em condições idênticas para lecionar a educação especial? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados.
O tempo que nos resta, de facto, é muito escasso para fazermos aqui aquilo que verdadeiramente poderia ser uma avaliação das políticas educativas. E, portanto, eu entroncaria a minha intervenção e as minhas questões muito sucintamente numa grande questão, que é uma questão que verdadeiramente preocupa o Partido Socialista e que diz respeito à igualdade de oportunidades no acesso à educação, à qualificação e ao conhecimento com qualidade por todos os jovens e por todos os cidadãos. Registamos bem aqui o que é a preocupação, nomeadamente da senhora deputada do Bloco de Esquerda, no que diz respeito à questão da diminuição da taxa de abandono escolar precoce, como também registamos bem aquilo que sucessivamente são as lágrimas, ao que parece, de crocodilo, porque ainda há bem pouco esta mesma senhora deputada, claro, não se contentando com a evolução que temos registado a este nível, querendo com certeza ir mais longe, declarou publicamente que deveria ter sido feito mais, muito mais, exigido muito mais para que esta taxa de abandono pudesse definitivamente diminuir. Aquilo que nós percebemos é que ela está a diminuir e que, de facto, devemos continuar a investir no sentido e no caminho que venha a consolidar esta diminuição. Por outro lado, registamos também aquilo que tem sido a preocupação do PSD naquilo que diz respeito à avaliação, aliás, o paladino da avaliação, tudo deve ser avaliado, e naquilo que diz respeito concretamente ao que nos preocupa é a avaliação do sistema, a avaliação das escolas, a avaliação da externa das escolas e a forma como as escolas estão, de facto, a responder àquilo que são os objetivos da política educativa. A este nível nós sabemos o que o PSD fez, portanto também não estou aqui para questionar o PSD, nós sabemos, deixou no final do seu mandato zero escolas por avaliar. Nós queríamos saber neste momento, senhora ministra, o que é que está feito neste domínio da avaliação externa das escolas, quantas escolas estão verdadeiramente avaliadas e que efeitos e que consequência realmente isto vai ter no que diz respeito à autonomia, à real autonomia, à autonomia das escolas. Muito obrigada.
Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Não estou a ver como é que vai conseguir responder em 18 minutos a tantas perguntas colocadas por 14 deputados, ainda assim arrisco em colocar-lhe duas questões muito rápidas. A primeira tem a ver com a transferência de competências para as autarquias, que, como todos nós nos lembramos, foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro como a maior descentralização realizada depois do 25 de Abril, uma descentralização que, no entanto, também sabemos que está a decorrer com algumas dificuldades de concretização. O Ministério, através das direções regionais, está agora a fazer transferências num montante, em alguns casos, de 350 mil euros, mas com concretização prevista para 3 anos, 2010, 2011 e 2012. Uma questão que tem a ver com isto, e a pergunta que se coloca é a seguinte: como é que vão ser definidos esses montantes anuais, uma vez que isto é para 3 anos, e como é que vai ser feita a descrição da requalificação nas escolas? Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com alterações normativos que implicam não haver auxiliares educativos em número suficiente no início do próximo ano. Existem concelhos onde não há centros educativos, em escolas com agrupamentos com vários polos e com a aplicação da portaria 1049 de 2008 sobre os rácios, não haverá cobertura suficiente em termos de auxiliares educativos. Poderá dizer, a Sra. Ministra, naturalmente, que estão lá as autarquias para resolver esta questão, nomeadamente em ligação com os centros de emprego. No entanto, acontece que a portaria 128 de 2009, de 30 de janeiro, obriga agora as autarquias, neste caso, a pagar os 20% adicional aos ex-POC, o que até agora cabia exclusivamente ao Estado. Como vai ser se as autarquias nem sequer previram estes encargos nos seus orçamentos? Em concelhos que se conhecem, como, por exemplo, a Marinha Grande, Sátão e tantos outros, como é que esta questão vai ser resolvida pelo seu Ministério? Muito obrigado.
Deputado, e dou a palavra à Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. E a questão que vou colocar centra-se nos alunos. Muito se tem falado ao nível dos recursos humanos e, fundamentalmente, dos professores. E, portanto, eu queria dirigir as minhas palavras para aquilo que é a necessidade primeira da existência da escola, que são os alunos. E numa escola democrática, todos somos defensores, têm que responder com qualidade a todos aqueles que a frequentam, mas tem que responder também criando igualdade de oportunidades. assumindo a diversidade, assumindo a individualidade de cada jovem e encontrando respostas que sejam adequadas a cada um deles. Neste sentido, procura-se prevenir o abandono escolar, procura-se encontrar e potenciar o sucesso de cada jovem e, como efeito para que se encontre estas finalidades e que elas de facto tenham sucesso, o alargamento da ação social escolar vem de facto potenciar um conjunto de apoios que antes não estavam previstas. Mas nesta diversidade é importante os percursos alternativos. Os territórios educativos de intervenção prioritária são fundamentais para que cada jovem encontre o seu caminho, para que cada jovem potencie o seu sucesso escolar e encontre na sociedade o lugar que merece como cidadão, que tem que ter um percurso que lhe permita, enfim, ser cidadão de primeira numa escola que não o exclua. A pergunta que eu faço é simples. Neste processo, nesta diversidade de encontrar respostas que se adequem a cada cidadão, qual é o balanço que o Ministério da Educação faz dos percursos alternativos e dos territórios educativos de intervenção prioritária? Quais as situações que é preciso, enfim, limar?
Deputada,
e qual a
expectativa seu tempo
no próximo ano? Muito obrigada.
Sr. Deputado Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, cabe uma honra de nesta Comissão de Educação fazer a última pergunta da legislatura à Sra. Ministra da Educação. Vou fazer duas perguntas para que os meus colegas fiquem descansados. A primeira pergunta é muito objetiva, e já que o tema desta audição era a avaliação, perguntar à Sra. Ministra qual é que vai ser o papel da inspeção escolar, que tem desempenhado um papel importante ao longo da história, no processo de avaliação dos professores. E a segunda e última pergunta é que escola vamos nós ter no início do próximo ano letivo, que é muito em breve, já que as arpias do costume já anunciaram que vão fazer tudo para que tudo corra mal, para poderem melhor falar mal. Eu gostaria de saber, na perspectiva da equipa do Ministério da Educação, que ano letivo é que se perspectiva, depois de todo este processo altamente reformador e profundamente alterador do sistema educativo português. De resto, não é uma pergunta, é uma afirmação. Quer dizer à Sra. Ministra que foi um prazer trabalhar consigo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos as intervenções dos Srs. Deputados e passo a...
Sim. A palavra aos dois secretários de Estado para iniciarem a resposta e eu intervirei no final. Sim.
Muito obrigado. Primeira questão, para responder ao Sr. Deputado Lopes da Costa, dizer que a minha opinião sobre o relatório em nada afeta a estima e consideração que tenho para o Sr. Deputado, que fique claro. Sou livre de ter, no entanto, uma opinião sobre o relatório. Espero que me concedam essa possibilidade de ter uma opinião sobre o relatório. Sobre a questão que me colocou, eu gostaria de dizer que eu não posso responder pelo diretor da Escola Secundária de Camões. O que lhe posso dizer, só em concreto, só se o caso me for colocado diretamente, eu possa ver o que é que a Escola Secundária de Camões respondeu, qual é a situação. Agora, o que posso responder-lhe é que, como disse aqui várias vezes, nenhum pai que se tivesse dirigido ao Ministério da Educação por um problema de apoio a uma criança no âmbito da educação especial, ficou sem resposta da parte do Ministério da Educação relativamente a essa matéria. Nenhuma instituição. A diversidade do sistema e a multiplicidade do sistema implica que é impossível saber em cada momento o que pode acontecer na escola secundária de Camões ou noutra escola qualquer. Sendo certo que, no entanto, o sistema de sinalização funcionou sempre. Ou seja, repito aquilo que disse, todos os casos que eventualmente tiveram, que a família colocou algum tipo de problema ou apoio, foram intervencionados através do Ministério da Educação, quer fosse situações de crianças integradas em escolas públicas, quer fosse situações de crianças integradas em educações privadas ou cooperativas de educação especial. E essa situação mantém-se. Gostaria de repetir que o acordo que foi feito quanto à questão dos encaminhamentos, para responder à sua pergunta, qual é a avaliação que fazemos, como se sabe, foi feito um protocolo, que eu lamento que não seja referido várias, sempre que se fala desta matéria, entre todas as instituições representativas da Educação Especial no âmbito das IPSS e no âmbito das CERSIS, com o Ministério da Educação relativamente ao sistema de encaminhamento. Esse protocolo está a funcionar e não é conhecido sequer que alguma destas instituições tenha posto publicamente nenhum problema sobre esse protocolo. E tem estado a funcionar o apoio, quer no sistema das escolas públicas, quer no âmbito dessas entidades. Foi essa uma grande parte dessas entidades já recolocaram parte da sua missão no que respeita aos chamados centros de apoio à inclusão, funcionando, acompanhando as crianças que estão nas escolas públicas. Fizemos também um protocolo com os colégios privados de educação especial e aí eu posso dizer que o espaço de percurso foi menor, porque os colégios privados têm tido mais dificuldade em se adaptar a uma função de centros de recursos para a inclusão. Já houve dois ou três que conseguiram fazer essa adaptação, os outros estão num processo mais lento. Apesar de tudo, ainda assim, o acordo com o Ministério da Educação continua a funcionar e que se saiba, nenhuma das entidades representativas, a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, colocou qualquer problema relativamente àquilo que tem sido o cumprimento do acordo de parte do Ministério da Educação nesta matéria, que tem continuado a funcionar, naturalmente em favor das crianças e das famílias. Portanto, a avaliação que nós fazemos nesta matéria é extraordinariamente positiva, dado que todas estas entidades, eu gostava de dizer que nenhuma destas entidades se pronunciou em qualquer momento contra o acordo que fez com o Ministério da Educação ou contra o processo em curso de desenvolvimento da educação especial. Nenhuma destas entidades. Se houve entidades que se pronunciaram relativamente a esta matéria, são entidades que não acompanham crianças de educação especial. Podem merecer todo o respeito, porque estudam os problemas, podem ser todo o respeito, mas não acompanham crianças com necessidades educativas especiais. Falam sobre elas, mas não as acompanham. As entidades que acompanham as crianças, como eu digo, têm publicamente, como todos sabemos, não têm colocado nenhuma dúvida sobre o trabalho que tem sido feito em conjunto com o Ministério da Educação. É isto que eu gostava de referir. Agora, nota sobre o pessoal não docente posto pelo Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, para dizer que nos acordos com as autarquias, para dizer que, primeiro, a portaria que referiu e que também já foi referida aqui pela Sra. Deputada Ana Drago, não retira nenhum funcionário às escolas. Não retira nenhum. A portaria estabelece um plafond mínimo de afetação. Todos os agrupamentos que têm mais funcionários do que os que estão na portaria, mantêm os funcionários que têm. Todos os agrupamentos que não tenham os funcionários estabelecidos para aquele mínimo da portaria têm o direito de ter lá esses funcionários. Portanto, a portaria não retira nenhum funcionário, quando muito acrescenta aos agrupamentos que estão abaixo dos mínimos que estão estabelecidos na portaria. Era bom esclarecer este aspecto. Por outro lado, dizer que no processo de transferência de competências, também, como é sabido, não tem, bem pelo contrário, havido problemas, porque se tivesse havido, como sabemos, havendo envolvidas centenas de autarquias e a própria Associação Nacional de Municípios, já com certeza teria sido dado sinal público de que existiam problemas nestas transferências. Não, todos os problemas, o processo é complexo, é trabalhado, mas tenho de dizer que quer do lado das autarquias, quer do lado da Associação Nacional de Municípios, como do lado do Ministério da Educação, tem havido sempre todo o esforço mas tem, e vontade objetiva de resolver problemas técnicos que vão aparecendo. Mas até agora não houve nenhum problema político resultante do processo de transferência de competências. E mais, mesmo sobre os acordos financeiros, estão todos a ser cumpridos e os processos de requalificação das escolas estão todos acordados com cada uma das autarquias, como sabe, ou pelo menos penso que sabe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. É o Sr. Secretário de Estado da Juntidade de Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar responder algumas questões levantadas pelos senhores deputados sobre a avaliação de desempenho do pessoal docente e sobre as questões da avaliação externa das escolas. Em primeiro lugar, relativamente à questão da prorrogação do regime transitório, aquilo que ficou evidente com o relatório da OCDE é que, ao contrário do que os sindicatos e os partidos da oposição têm vindo a dizer, não há nenhum problema com essa prorrogação, uma vez que há algumas correções que são apontadas como necessárias pela OCDE que não colocam em causa o essencial do modelo. Há alguns ajustamentos, algumas melhorias que são necessárias e que, naturalmente, que haverá certamente disponibilidade para as introduzir. O Governo sabe perfeitamente, ao contrário do que diz o Sr. Deputado Pedro Duarte, aquilo que quer para a avaliação de desempenho do pessoal docente. Aquilo que o Governo quer para a avaliação de desempenho do pessoal docente é um sistema exigente, que tenha consequências, que tenha como objetivos o desenvolvimento profissional dos docentes e a melhoria das suas práticas, mas também a prestação de contas e a regulação na progressão da carreira, que seja um sistema que garanta a diferenciação entre os professores, que seja conduzido na escola sob a responsabilidade do diretor. O que nós não sabemos é o que é que o PSD pensa sobre a avaliação de desempenho. Isso é que nós não fazemos a mínima ideia, Sr. Deputado. Porque aquilo, a única coisa que o PSD fez foi pedir a suspensão e votar as propostas dos outros, quaisquer que elas fossem. Desde as propostas do CDS, que começaram por ser um pequeno ajustamento relativamente ao modelo do Governo e depois caminharam para a defesa do regime das escolas particulares, às propostas do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, que previu, inclusivamente, uma espécie de câmara corporativa para a decisão do que seria a avaliação de desempenho. Todas essas propostas serviram para o PSD. Só não serviu a do Governo. E continuamos sem saber qual é a posição do PSD sobre esta matéria. Será que o PSD quer uma avaliação feita nas escolas, interna às escolas, conduzida sob a responsabilidade do diretor? E aproveito para dizer que aquilo que é a OCDE diz não é uma componente externa, é a participação de um elemento externo numa avaliação que é predominantemente interna. E esse elemento externo é um professor, não é outra pessoa. É um professor avaliado. E, portanto, é fora daquela escola. Mas nós já temos isso, Sr. Deputado. Se um professor pedir a avaliação pedagógica por um professor da mesma área disciplinar que não exista naquela escola, vai-se buscar a outra escola. Não há nenhum drama nessa matéria. É bem diferente do que dizer que é avaliação dos professores. É uma avaliação externa às escolas, como a certa altura o PSD disse, embora nunca concretizasse nada a esse respeito. Portanto, sabemos bem o que é que o Governo quer nesta matéria. O que não sabemos, de facto, é o que é que o PSD quer e os portugueses tinham direito a sabê-lo. Relativamente à questão da avaliação externa das escolas, e aproveitaria para responder também ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, a articulação entre a avaliação externa das escolas e a avaliação de desempenho é um dado importante e concordamos plenamente com a OCDE de que, no futuro, a avaliação externa das escolas deve incorporar a avaliação da forma como a escola organiza o seu processo de avaliação de desempenho. E isso, naturalmente, será à Inspeção-Geral de Educação que cabe. Finalmente, estão neste momento já avaliadas 57% das unidades que estão, isto é, dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas. Está tudo programado para que dentro dos próximos 2 anos estejam todas as escolas e agrupamentos de escolas avaliados, iniciando-se um ciclo de 4 anos em que todas as escolas serão avaliadas, portanto, de 4 em 4 anos.
Muito obrigado. Senhora Ministra da Educação.
Bom, muito obrigada. Gostava de responder brevemente ao Sr. Deputado José Paulo de Carvalho, que nem eu, pessoalmente, nem como Ministro da Educação, nem o Governo, tenho nenhum embaraço com o pré-escolar. Se houve governo que fez alguma coisa pelo pré-escolar, foi este governo, identificando os pontos de estrangulamento de desenvolvimento natural deste subsistema de ensino e contratualizando com as autarquias, com as IPSS, no respeito por aquilo que é o modelo de financiamento e o modelo de concretização desta oferta formativa e teremos, muito em breve, milhares de novas salas disponíveis. Portanto, o governo não tem nenhum embaraço com o pré-escolar. Aquilo que lhe gostava ainda de responder sobre os exames é que também sobre os exames não há nenhum embaraço e aquilo que temos feito é justamente trabalhar no sentido de criar melhores condições de qualidade, não apenas de estabilidade, de qualidade dos exames que são realizados. E este ano tivemos de facto uma época de exames de qualidade positiva porque há quase totalidade das disciplinas, a maioria dos alunos teve nota positiva e isto deve ser um facto que deve ser sublinhado. Quanto à sua pergunta menos explícita, que penso que tem que ver com a disponibilização de bancos de dados sobre que permitam trabalhar no sentido daquilo que é exigido nos exames. Também neste governo foram pela primeira vez disponibilizados milhares de itens de todas as disciplinas, não apenas da matemática, como inicialmente tinha sido decidido, havendo hoje, reconhecido pelas escolas e pelos próprios professores, uma maior adequação entre aquilo que é o trabalho das escolas, o trabalho dos professores e o trabalho nos exames. Portanto, também aí penso que se deram muitos passos positivos. Gostava de responder diretamente ao Sr. Deputado Pedro Duarte, que interpretou de novo mal aquilo que disse. Eu não pretendia que se criticasse quem recorre aos tribunais. Está muito enganado, Sr. Deputado. Não, não. Aquilo que eu disse foi, no momento em que o Governo decidiu alterar regras de concurso que permitiam às escolas TAPE recrutar, de facto, com mais autonomia, recrutar e fazer a seleção dos seus professores com mais autonomia, o Governo ficou sozinho. E não houve nenhuma palavra de defesa da decisão do Governo, nem quando houve oposição sindical, nem quando houve processo em tribunal, em nenhum momento a posição do Governo. O princípio foi, não, isto não significa criticar quem põe processo em tribunal, nem essas metodologias, mas não é isso. Mas é que, no pormenor das palavras, está muito da sua interpretação. Não, não foi isso que eu disse. Eu não queria que o PSD criticasse quem recorre ao tribunal. Aquilo que ele disse que tinha faltado foi uma palavra de apoio ao Governo pela iniciativa política de permitir às escolas maior margem de autonomia nesta matéria. Também em relação às questões levantadas pela Sra. Deputada Ana Drago, gostava de esclarecer que a Sra. Deputada lamentavelmente confunde um indicador europeu construído a partir construído a partir do inquérito ao emprego e que consta da lista de indicadores estruturais desde que é o indicador de abandono escolar precoce, que refere esse indicador é a percentagem de jovens que têm entre 18 e 24 anos e que não têm o ensino secundário. Esse indicador é técnica, estatisticamente e politicamente diferente de um indicador designado abandono e insucesso escolar. E isto é uma diferença muito, muito importante. Em relação ao primeiro indicador, que é o que a Sra. Deputada refere, que diz baixou pouco. O Governo foi pouco eficaz nesta matéria. Devo-lhe dizer que o último dado disponível reporta a 2006, mas, em todo o caso, a descida ocorrida de 2005 para 2006 é uma descida histórica. Nunca antes esse indicador tinha baixado 3 pontos percentuais. Há baixa de 39 para 36 e é uma descida histórica. É isso que lhe queria referir. É esse indicador abandono escolar precoce. Não tem que ver com abandono e insucesso que refere, não mantém a mesma, Sr. Deputada. Vou-lhe dizer o que é que o Governo conseguiu nessa matéria. Conseguiu taxas de escolarização aos 15 anos de idade de 100%, tendo aumentado 10 pontos percentuais. Isto é um indicador de abandono precoce. Hoje, damos a garantia ao país de que todos os jovens com 15 anos estão na escola e não a trabalhar. Isto foi um ganho de 10 pontos percentuais. Aos 16 anos de idade, 100% dos alunos na escola. É outro ganho de mais pontos percentuais, de outros tantos pontos percentuais. E aos 17 anos também ganhámos 10 pontos percentuais na taxa de escolarização, que anda agora à volta dos 90%. Nesse mesmo documento, a Sra. Deputada podia ter olhado com cuidado para outros indicadores. Eles não têm lá outros, Sra. Deputada. Pode ler o conjunto, a menos que só consiga ler uma parte desses indicadores. Se conseguir ler todos os indicadores, verificará que eles tratam matérias diferentes, indicam coisas diferentes e que é preciso terem atenção a estas diferenças, mesmo que elas sejam subtis. E ainda lhe digo outros valores sobre outros indicadores também que reportam ao abandono e ao insucesso escolar, que é a diminuição do insucesso propriamente. Nós passámos no ensino básico de 12% para 8% no ano letivo transato,
Ainda não sabemos os resultados deste ano, mas aquilo que esperamos é que esta tendência se tenha mantido. Passou de 12% para 8%, senhora deputada, e não desvalorize esta descida, porque ela é muito significativa. Mas, no caso do ensino secundário, passamos de um crónico abandono da ordem dos 33% para 22% o ano passado. Senhora deputada, peço-lhe que não desvalorize, porque são descidas históricas nestes indicadores. E o Governo, creio que está muito perto de atingir aquilo que era uma meta, que era um objetivo em todo o mandato. Pelo menos não tivemos aquilo que foram as hesitações de décadas anteriores, em que o abandono não tinha uma descida consistente, coerente, de tendência, que nos permitisse ter confiança no trabalho que estava a ser feito. Portanto, senhora deputada, era uma recomendação que olhasse com atenção para o que são os indicadores e o que eles revelam, e não misturasse abandono escolar precoce, que é um indicador estatístico preciso, europeu, com aquilo que é o abandono e o insucesso. Estamos a falar de coisas muito diferentes, que se mede de outra maneira e reporta a realidades também diferentes. Sobre as preocupações levantadas pelo senhor deputado André Almeida, das escolas que estão com ou sem diretor, sempre houve no sistema educativo diferenças entre as escolas. Sempre houve escolas com presidentes de conselhos executivos e outras com comissões administrativamente nomeadas para conduzir os destinos da escola, em processos que também podiam ser muito diferentes, ou resultante de fusão, ou de criação de novas escolas, ou até processos em que não emergiam lideranças para a gestão das escolas. Aquilo que nós temos neste momento é que apenas em menos de 10 escolas nós temos hoje um problema, ao contrário do que acontecia no regime anterior, em que tínhamos em cada ano sempre muito mais do que 50 escolas em que não emergiam lideranças. Neste momento são menos de 10 as escolas em que o processo ainda não está concluído. Temos depois 27 escolas em que existem comissões administrativas nomeadas pelas direções regionais em resultado de processos ou de fusão ou de criação de escolas. São 27 e depois há menos de 10 em que ou não emergiram lideranças, são 3, são 4 estes casos, e depois casos em que o Conselho Geral não aceitou nenhuma das candidaturas apresentadas e, portanto, tem que se repetir o processo de candidatura, e há uma ou duas escolas em que ainda existe, em que o concurso ainda está a decorrer. E, portanto, a situação é absolutamente exemplar, eu diria. As escolas cumpriram nos tempos que lhes foram propostos e não há, penso que, memória de uma reforma tão profunda que tenha ocorrido com esta tranquilidade. O que lhe posso dizer é que em mais de 70% dos casos houve continuidade de percursos de gestão, foram presidentes de conselhos executivos que passaram a diretores, vendo agora com este modelo legitimada de uma outra forma a sua liderança, a sua posição à frente da escola. Finalmente, gostava de responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Fagundes Duarte sobre a abertura do ano letivo e as questões que serão questões críticas e muito importantes no próximo ano letivo. Eu penso que temos o grande desafio de continuar a trabalhar para conseguir melhorar as taxas de escolarização ao nível do ensino secundário, sejam taxas brutas, sejam taxas reais, e melhorar também a taxa de escolarização aos 18 anos, antecipando aquilo que é a obrigatoriedade consignada na lei que foi agora aprovada, mas que a lei, no fundo, constitua um referencial de qualificação para todos os portugueses, mas que não seja um mecanismo, digamos assim, coercivo. É melhor para os jovens, para as famílias e para a escola, se pudermos caminhar no sentido de alcançar os 100% na taxa de escolarização, sem utilizar outros mecanismos que não sejam os de criar condições nas escolas, apoiar as escolas nesse desafio, apoiar as famílias também no esforço de educação dos seus filhos e apoiar os jovens também no esforço de aprendizagem que em alguns casos é necessário fazer. E em tudo isto começámos a trabalhar há 4 anos, com os cursos profissionais, com a melhoria das condições físicas das escolas, com a melhoria do apoio às famílias e com a melhoria também do apoio proporcionado aos jovens. E, portanto, penso que esse continuará a ser o grande desafio das escolas, a concretização dos desafios da escolaridade básica, a concretização dos desafios da escolaridade de nível secundário, agora até aos 18 anos. Penso que se deu de novo um passo muito significativo, serão abertas 125 mil Vagas haverá, existirão 125 mil vagas para o ensino profissional nas escolas públicas e nas privadas, e isto a partir de um ponto que é o deste ano, que são cerca de 90 mil, portanto há um aumento muito significativo, e aquilo que esperamos é que isso constitua um atrativo para que os jovens encontrem na escola resposta àquilo que são as suas expectativas de formação. De resto, penso que há desafios relacionados com a plena utilização dos recursos colocados nas escolas, com o plano tecnológico da educação e com a modernização do parque escolar. A utilização efetiva em sala de aula destes meios pode constituir a oportunidade de modificar verdadeiramente práticas pedagógicas, introduzindo aqui saltos importantes nos resultados obtidos também nas aprendizagens. Finalmente, penso que ficará também, será um desafio, o programa Novas Oportunidades, a melhoria dos seus aspectos de concretização, a melhoria das condições de trabalho dos técnicos, das escolas, dos profissionais que trabalham nestes centros e também as duas grandes apostas de mudança da natureza da intervenção do Ministério da Educação nestas áreas, no trabalho com as escolas, que é o reforço da autonomia das escolas e o reforço e a qualificação da participação das autarquias na matéria da educação. Penso que isto são desafios que estão lançados e que será necessário dar passos agora mais significativos e que isso se colocará no próximo ano e nos anos a seguir, porque é um caminho que agora apenas se iniciou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação, Sr. Deputado Pedro Duarte e a Sra. Deputada Luísa Mesquita. Pedem a palavra para que efeito, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa.
Tem a palavra.
Para fazer uma sugestão. Não tem nada a ver com o que vocês discutiram até agora, não vou voltar atrás, bem entendido. Mas não quisemos levantar esta questão por nos parecer que não deve ser misturada com as matérias de política educativa, digamos assim. Mas eu julgo que preocupa as famílias portuguesas todas a problemática da gripe A e o seu impacto nas escolas portuguesas. E, portanto, eu julgo que... ainda bem que encaramos a gripe A com esse entusiasmo, mas eu encaro com alguma preocupação. Mas apenas para dizer que seria importante, julgo eu, ou convidar a Sra. Ministra, eventualmente, eu sei que a hora é tardia, mas dar alguma informação à Comissão sobre de que forma estamos a preparar para enfrentar este problema, ou pelo menos haver o compromisso de fazer chegar à Comissão, mais cedo possível, digamos assim, que todas as medidas estão a ser tomadas. Eu não quis mostrar, porque manifestamente não é uma questão de divergência política, como é óbvio, não é? Muito obrigado.
Assim faremos, e a Sra. Ministra da Educação também já acabou de disponibilizar para fazer chegar essa informação. Sr. Deputado Pedro Duarte, muito obrigado. Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É da palavra para...
Para uma interpelação à mesa também.
Tem a palavra também para esse efeito,
se faz favor. E ao Sr. Presidente, dado que penso que a equipa ministerial é pura perda de tempo. Gostaria de chamar a atenção que a Sra. Ministra ignorou totalmente as três questões por mim colocadas e a sua não resposta e o seu silêncio mostram à evidência que a senhora Ministra admite ter mentido na resposta que me deu e que o agrupamento foi verdade.
Senhor
Presidente, vou concluir a minha questão. Eu coloquei a questão para que a senhora Ministra pudesse ter desmentido o agrupamento. A senhora Ministra não o fez. Teve à sua disposição cerca de 50 minutos para responder. Respondeu a questões que não existiram. Perdeu tempo a condenar os deputados porque não sabem ler, não sabem escrever, confundem e não sabem números. E recusou-se a responder às três questões que punham em causa a credibilidade do seu Ministério. Portanto, eu quero concluir, e até porque temos aqui a comunicação social, que as três questões, que as três questões não foram por esquecimento, mas foram porque a senhora Ministra reconhece que todas elas eram verdade e, portanto, que o seu Ministério não é credível e está a ter um comportamento face a estas escolas de perfeita falsidade e de ausência de resposta face àquilo que eu coloquei.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Terminámos a nossa audição, a nossa reunião. Cumprimento em nome de todos a Sra. Ministra da Educação e dos seus Estados de Estado e os meus colegas. Dizer-vos que foi um prazer presidir esta comissão durante quase 4 anos e meio. Desejar-vos umas boas férias quando for caso disso, mas antes disso, desejar-vos sobretudo um bom e merecido almoço. Muito obrigado a todos.